gustado.
Segunda reunião ordinária da sessão legislativa de 2015, dia 9 de fevereiro de 2015. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária da sessão legislativa de 2015 e convido o novo vereador Anilton Muraro para fazer a leitura de um trecho bíblico.
Feliz quem teme a Javé e anda em seus caminhos. Você comerá do trabalho de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Sua esposa será como vinha fecunda, na intimidade do seu lar. Seus filhos, rebentos de oliveira, ao redor de sua mesa. Essa é a bênção para o homem que teme a Javé. Que Javé abençoe você desde Sião, e você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, que você veja os filhos de seus filhos. Paz sobre Israel.
Palavra do Senhor. 10 segundos para a meditação. Conforme solicitação na última reunião ordinária pelo vereador Adilson Gonçalves da Silva, providenciamos a retificação da ata onde o vereador diz, pela ordem, conforme cópia disponibilizada ao vereador. Quanto ao termo abuso de poder, nada foi encontrado na revisão da gravação da reunião no dia 15 de dezembro de 2014. Assim, coloco a ata da 34ª reunião ordinária de 15 de dezembro de 2014 em discussão. Novamente, não havendo retificação nem impugnação, declaro a ata aprovada.
Presidente, presidente, tem que pôr em votação, né?
A ata não é aprovação. É, não havendo retificação nem impugnação, a ata, ou você, já teve.
Que foi pedido, foi
feito. Já foi pedido, já foi feito.
Pelo vereador Adilson?
Isso, e ele tem a cópia.
Não. Então eu peço para vista, então, que eu não li, não foi eu que pediu, eu peço para vista, então.
A cópia está para ele.
Tá, eu peço para vossa excelência.
E a ata?
Para vista.
Tudo bem, pode ir.
3 dias.
3 dias. Solicito ao primeiro secretário que proceda a ata da reunião. Coloca a ata da primeira reunião ordinária de 2 de fevereiro de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Requerimento número 002/2015, de autoria do senhor vereador Clóvis Cordeiro. Requerimento 003/2015, de autoria do senhor vereador Jorge Santos Pereira. Requerimento número 004/2015, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli. Requerimento número 005-2015, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli. Indicação. Considerando que nos foi notificado por funcionário da empresa de bebida Alço Cervejaria Zani, que os mesmos encontram-se com problemas relacionados a atraso nos pagamentos, considerando que a Alço é uma empresa de médio grande porte, a qual gera inúmeros empregos para a nossa comunidade, já estabelecida em Jataizinho há vários anos, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, bem como à diretoria da empresa, no sentido de formarem um diálogo para que possam estudar uma forma de viabilizar política de fomento à atividade industrial, colaborando desta forma para o sucesso da empresa, bem como a garantia da manutenção da geração de emprego para a população de Jataizinho. Câmara Municipal de Jataizinho, ao 6 dia do mês de fevereiro de 2015. Clóvis da Silva Cordeiro. Indicação. Considerando que o cemitério municipal de Jataizinho está perto de não poder mais comportar a demanda existente por jazigos, considerando que é de competência da administração municipal prover ações visando resolver os problemas existentes, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que estude a viabilidade de se promover a ampliação do cemitério municipal, uma vez que, inclusive, já existe projeto arquitetônico para tal fim, conforme o documento em anexo, com o intuito de garantir o bom funcionamento do setor. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2015. Jorge dos Santos Pereira. Passo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela, pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanar sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Antes de passar a palavra aos vereadores, esse final de semana aconteceu um fato e eu gostaria de que fosse dado um espaço antes da palavra ali, a palavra no expediente para os vereadores, porque o excelentíssimo senhor prefeito municipal usou a rede social esse final de semana para estar dizendo para a população que haveria um projeto engavetado nessa casa de leis em relação à construção de uma creche no Milton Félix Pessoa. Eu gostaria, em defesa dos vereadores da comissão que faziam parte, a comissão era presidida pelo vereador Fábio, relator vereador Laércio e membro vereador Cícero, os quais faziam parte da comissão de justiça e redação. Então eu gostaria de que, se possível, os vereadores que faziam parte da comissão na gestão passada pudessem se defender para a população e dizer por que que esse projeto não foi votado e por que que a relatoria não deu parecer quanto a esse projeto. Porque ficou parecendo que os 3 vereadores engavetaram esse projeto, e eu sei que não foi, porque eu era presidente na época, e esse projeto faltou informação. Então eu gostaria que os 3 vereadores, preferencialmente o relator do projeto, o vereador Laércio, pudesse falar por que não foi dado parecer.
Senhor presidente, com licença. Eu, como presidente da comissão, na época todos os vereadores aqui sabem, a primeira vez foi retirado o pedido para vista pelo vereador Maurílio, pelo vereador Clóvis. A segunda foi pedido para vista pelo vereador Fábio, o qual nós analisamos o caso internamente, o qual eu conversei com o vereador Maurílio, que nós liguei até no município vizinho de Ibiporã para pedir uma orientação à minha pessoa, o qual foi mandado para a prefeitura. Aí voltou novamente para esta Casa de Leis o projeto, onde no dia 31 foi alterado as comissões, e no qual me parece que as comissões se reuniram e pediram informações agora a respeito novamente desse projeto. Aí o vereador Cícero, que faz parte da comissão, acho que pode confirmar, se eu estou certo ou errado, que tá, se reuniram aqui e pediram algumas informações a respeito do projeto. Como eu não faço parte de nenhuma das comissões, eu não sei qual informação foi pedido. Então, se o vereador Cícero só poder confirmar se eu estou correto ou errado.
Está correto, vereador.
Então, só para a população ficar mais ciente, estamos esperando então a resposta para vir o parecer da comissão para entrar em plenário para votação.
Vereador, não foi essa a pergunta que eu fiz. A população quer saber, esse projeto deu entrada em agosto do ano passado e o prefeito pediu a retirada de pauta. Posteriormente, ele voltou para cá e ficou até o último dia do meu mandato como presidente e não foi dado parecer pelo vereador Laércio, que era o relator. Ele tem que explicar por que ele não deu parecer no projeto e ficou parado até agora.
O vereador,
não sou eu que tenho que dar informação,
o vereador Laércio. Vereador, com licença, com todo respeito à sua pessoa, qual
porque
é a
pessoa nós que... fazemos
para licença, eu estou com a palavra,
vereador. Eu, deixa eu concluir, se for, corta a palavra. Primeiramente, o vereador Alex pediu, como o prefeito colocou, ele gostaria que fosse explorado o que realmente, o que aconteceu nesse projeto de lei. Como Vossa Excelência é o presidente, ele é o presidente da comissão, eu acho que ele também pode.
Tudo bem.
Então, que você explanasse realmente o que, que aconteceu nesse projeto.
Então, eu acabei de fazer a explicação.
O senhor está querendo jogar a culpa na comissão agora.
Nós fomos
eleitos dia 7, nós pedimos informação.
Eu quero
saber por que, que o prefeito está falando que foi engavetado no mandato passado.
Só para a população entender, eu acho que todos os ouvintes, todos que aqui estão e todos os demais vereadores entenderam.
Vereador Alex, eu vou ler um resumo desse projeto, o que aconteceu desde quando chegou nessa casa aqui. Então, até gostaria que vocês, depois,
tudo bem,
vocês podem até discutir.
Só para corrigir, com licença, presidente. Não é que eu joguei aqui, presidente. Eu disse o que ocorreu, que nós tiramos de pauta para vista duas vezes, o qual tem o vereador Clóvis que tirou uma vez, o vereador Maurílio, e eu tirei a outra, para análise, no qual eu estava junto com o vereador Maurílio, e o qual foi trocado, não foi passado que a culpa é das comissões. Falei que foi para a prefeitura, esse projeto voltou novamente, o qual todos os vereadores aqui são cientes disso, e o qual eles, na reunião aqui deles, pediram, não sei qual é a informação que eles pediram, que eu não faço parte das comissões. Então, em momento algum, o vereador Fábio jogou a culpa e todo mundo aqui está ciente disso. Eu expliquei o que aconteceu com as comissões na época na qual eu era o presidente, que foi retirado de pauta, e se eu estiver mentindo ou eu estiver enganado, que o vereador Clóvis, que o vereador Maurílio me corrija. Estou correto, vereador Clóvis?
O senhor está correto, vereador. Só que quem pediu para retirar o projeto de pauta, a última foi o senhor.
Então, isso.
O que eu quero entender é como que o prefeito me põe nas redes sociais aí que os vereadores estão me engavetando o projeto dele, está sendo que foi a situação que pediu para retirar esse projeto a última vez. Porque se votasse, o senhor tem ciência, se nós votássemos favorável nesse projeto naquela ocasião, nós íamos complicar a vida dele.
Nós
só pedimos para que ele organizasse, arrumasse a situação do projeto e mandasse de volta para casa.
Não, concordo. Essa pergunta que o senhor fez, aí eu já não sei responder, que já não cabe a mim, que não foi eu que coloquei. E quero deixar bem claro para toda a população também, que independente do projeto, se tiver certo ou errado, eu votaria favorável, porque ali necessita de uma creche para atender aquela população. Aí não compete a nós, vereadores, ir lá e fazer o trabalho de quem está lá de baixo. Eu acho assim, como foi pedido agora para eles explicarem, não sei o que, se eu não me engano, o vereador Jorge, o vereador Cícero, não recordo qual que é o outro, até a gente pede com regime de urgência, porque eu acho que deve ter um prazo que o Fundef tem nesse valor, e como eu disse, eu apenas expliquei a situação da época qual eu fazia parte da comissão. Aí o que foi dito ou não dito, eu não sei responder para o senhor, porque eu não posso falar com as palavras de outra pessoa, posso falar com a minha.
Tá, vereador, o que eu quero dizer, deixar bem claro para a população, que quem pediu a retirada foi o senhor.
Entendeu? Então não adianta nós hoje tentar jogar a culpa num, a culpa no outro, que é nossa. Vamos dizer, a culpa é nossa. Eu pedi a primeira vez para retirar, a segunda vez entrou, só pediu pelo amor de Deus para não votar, que estava errado. Entendeu? Voltou para casa hoje, eu não sei como está esse projeto. Deus abençoe que esteja certo. Não adianta você chegar hoje e colocar um troço lá, para daqui 3 meses ter que ir lá e derrubar. Ou tem que ir lá, a justiça vir e mandar embargar a construção porque está errado. É isso que eu quero que vocês entendam. Não precisamos ter, ficar jogando a culpa no senhor, a culpa no vereador Clóvis, a culpa no vereador
Fábio. Vereador Clóvis.
Vereador Clóvis, vereador Fábio.
Em momento algum,
eu disse,
vou cortar a palavra.
Eu já disse que eu vou ler o resumo do projeto e depois... Não, está cortada a palavra. Não, já falei porque o vereador Alex e eu disse que eu vou ler o que aconteceu no projeto aqui. Então tem o resumo, depois é discutido.
Mas é só para concluir, presidente.
Vereador Fábio,
que eu comentei antes.
Eu pedi que eu vou ler o relatório e depois você vai discutir. Vereador Jorge, eu, antes de passar a palavra ao primeiro secretário, eu gostaria de falar ao vereador Adilson Gonçalves da Silva, que na reunião passada, a Vossa Excelência disse algumas palavras ao presidente da casa e algumas palavras que fazem parte do decoro parlamentar. E eu gostaria de avisar o vereador que pegasse a lei, desse uma lida, a resolução 03 de 2012, para que não infringisse o código de ética. Veja já, e gostaria de dizer que enquanto eu estiver aqui, eu sou o presidente, e se Vossa Senhoria me chamar de presidente interino, eu vou advertir verbalmente.
Não é porque eu sou o presidente.
Veja bem, eu estou com a palavra.
Eu estou com a palavra.
Gente, vereador, eu vou ler para Vossa Excelência.
Vou ler aqui.
Tem respeito na Câmara.
Vou ler aqui. Se a Vossa Excelência.
Eu respeito o senhor.
Se a Vossa Excelência não der o respeito aqui, eu vou dizer
se
para o senhor.
Se você me respeitar, eu te respeito, presidente.
O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Resolução 03 de 2012. Artigo 2º, são deveres fundamentais do vereador. O inciso 3º, respeitar e tratar com civilidade os colegas durante os seus trabalhos legislativos, independente de convicções contrárias às suas. Artigo 3º, atenta contra o decoro parlamentar o seguinte, conduta. Inciso 6º, acusar o vereador no curso de uma discussão de fatos, atos inverídicos, improcedentes ou descabido de forma a ofender a honra e comprometer a imagem deste. Artigo 5º. As penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar são censura verbal, censura escrita, suspensão de prerrogativas regimentais, suspensão temporária do exercício do mandato ou a perda do mandato. Artigo 6º. A censura verbal será aplicada de imediato pelo presidente da Câmara em sessão. Artigo 8º. Pode ocorrer a suspensão prerrogativas regimentais até 6 meses. Então, eu gostaria de falar para Vossa Excelência, aonde Vossa Excelência apresentou um papel aqui de coisas particulares, como a Vossa Excelência sabe que existe um processo também na justiça onde o vereador,
o hospital também participou.
Tem uma liminar, eu tô com a palavra, vereador, eu vou te averbar, aí eu vou falar para o senhor ter respeito. Aonde Vossa Excelência apresentou um papel dizendo coisas particulares minhas e eu em nenhum momento o senhor está com a liminar aqui, eu nunca chamei o senhor de vereador interino aqui. Porque o processo ainda não acabou. Então eu acho que tem que ter respeito com os colegas aqui. Então quero deixar avisado,
Se Vossa Excelência voltar a falar, eu vou fazer verbal, depois vou fazer escrito, e aí eu vou tomar, o presidente pode tomar uma decisão. Beleza. Então, a gente sempre fala, quando quem avisa amigo é, para depois não dizer,
eu respeitar eu também,
que Vossa Excelência não avisou. Porque em nenhum momento eu chamei de Vossa Excelência de vereador interino aqui. Porque existe um processo na justiça. E aonde Vossa Excelência falou coisas pessoais aqui que tinha um boletim de ocorrência. Porque muitas vezes é a mesma coisa aqui. Vossa Excelência sabe disso? Que coisas particulares da vida, até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Então, só gostaria que Vossa Excelência respeitasse. E dizer, vereador, passo a palavra ao primeiro secretário. Os vereadores que quiserem fazer uso.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. Toda a população que sempre tem ouvido a nossa sessão através da Nova Geração também. Meu muito boa noite a todos. Com relação a esse comentário da Clash, eu não entendo a fraqueza do prefeito municipal de estar postando uma situação aí nas redes sociais, porque é uma coisa que é contra ele mesmo. Todo mundo sabe, a cidade inteira sabe, que ele mandou o projeto para essa casa. Eu e o vereador Adilson, o vereador Gordo, nós queríamos votar esse projeto de qualquer maneira naquela época, mesmo sabendo, o vereador Clóvis até alertando, comentando da negligência do projeto, nós queríamos votar. Depois o vereador Fábio veio aqui na casa, pediu a retirada do projeto, que nós queríamos votar, pedindo para atender um pedido do prefeito municipal. Então é umas coisas que não dá para entender, tanta coisa para ser feita, tanta coisa para ser melhorada, e o prefeito, que está numa situação complicada, querendo arrumar mais confusão ainda com vereadores. Então é muita fraqueza, é uma situação que é dele mesmo, do prefeito municipal, mas ele tem que pensar um pouco para fazer isso. Nós estamos aqui documentado, o projeto, quando voltou para casa, eu sempre cobrei das comissões para que nós pegássemos o projeto, para que a gente pudesse estar analisando, mas terminou aí o ano de 2014 e nós não sentamos e não colocamos o projeto para votar. Ficamos de recesso aí o mês de janeiro inteiro. Voltamos semana passada numa reunião ordinária, mas mesmo antes, preocupado com esse projeto, nós mandamos para a prefeitura municipal para que eles dêem uma ajustada, porque faltou um item ainda, para que nós possamos voltar esse projeto com tranquilidade. É coisa simples, está nesse projeto, veio só uma avaliação do imóvel e tem que ser três avaliações. É coisa muito simples da prefeitura estar adequando esse projeto para voltar para essa casa para nós votarmos. É uma construção que é de uma grandeza ali para a região do conjunto Milton Félix Pessoas, mas eu acho que o prefeito tinha que ter todo um cuidado para não estar dando um tiro no pé. A população sabe da falta de capacidade dele, isso não é segredo para ninguém. Onde você passa é um comentário só, então não adianta ele querer jogar a sociedade contra alguns vereadores, porque nós estamos documentados. E vai ficar feio para o vereador que falar que aqueles vereadores lá realmente estão estragando. Vai ficar feio, porque nós estamos munidos de documentos. Então, era isso que eu tinha para dizer desse projeto, que a hora que o prefeito mandar de volta para essa casa, que é tão simples, que já estaria, que está aqui, Nossa comissão vai estar se juntando o mais rápido possível e esse projeto será votado, porque sabemos da importância que é e da grandeza que é. Então, prefeito municipal, o senhor tem que se ater a outras coisas, tá, desistir um pouquinho da rede social. Queria pedir para o secretário de governo que se pudesse até desligar a internet do prefeito lá do gabinete, porque está atrapalhando ele desde o início do mandato. É uma desgraça na vida desse prefeito essa tal internet, que é de uma utilidade muito grande, ninguém vive sem ela. Só que ele só vive usando a internet para fazer essas armadas. Então é uma coisa complicada dizer para ele também, quero sair em defesa aqui do vereador Adilson e do vereador Gordo. Nunca esses dois vereadores saíram da casa deles. Ele colocou no final de semana que os bons filhos à casa retornam. O vereador Adilson, o vereador Gordo, em momento algum abandonou a administração, sempre tiveram aí trabalhando, tentando ajudar da melhor da maneira o povo. Quem não deixava os vereadores entrar dentro da casa era o prefeito. Que não deixava o vereador Adilson, o vereador Gordo, entrar dentro do barracão da prefeitura. Que muitas vezes censurava os dois vereadores de conversar com os secretários. Então o prefeito está muito enganado. Esses dois vereadores eu acompanhei nesses dois anos tudo que foi feito contra eles através de algum secretário. Então os dois vereadores nunca abandonaram a casa deles. Uma casa que eles ficaram 8 anos arrumando, tentando ajudar a população da melhor maneira possível, e o prefeito municipal, em 2 anos, essa casa que estava arrumada, ele conseguiu destruir a sala, a cozinha, o banheiro, a área, ele acabou com a casa. Então, prefeito, toma vergonha na sua cara, eu não tenho rabo preso com o senhor, com nenhum político aqui dessa cidade, então eu falo aquilo que eu tenho vontade de falar. Então, para com essas armadas do senhor e começa a trabalhar. Faça o que o povo quer. Termina o posto de saúde do Pombal. Manda esse projeto da creche de uma maneira legalizada aqui para a Câmara. Cuida do resto do Maria Júlia. Tenta reformar a quadra lá do Conjunto Família e Noio. Ajuda a população precisa disso. Eu até essa semana, é decepcionante, entro na internet, uma ponte lá toda arrebentada, toda caída, e veio um cidadão aqui, o vereador Cícero. E ele pediu, pelo amor de Deus, o vereador Maurílio estava junto, ele pediu, pelo amor de Deus, ele falou, olha gente, quando o vereador Cícero era secretário, tinha uma máquina velha de 40 anos, uns 2, 3 caminhão, e ele zelava das coisas. Agora tem um monte de caminhão, um monte de máquina nova, e a coisa não funciona. Olha para você ver como que o passe do senhor está valorizado. O povo está com saudade. E as pessoas, em vez de seguir a coisa da maneira que era, o pessoal só quer fazer fuxico, só quer fazer briga, só intriga. Só que daí a gente vê que o grande responsável, que o comandante, o chefe maior, ele é pior que o secretário. E não estou aqui inventando, não estou aumentando nada. É isso que a população acha. Está aí essa bagunça que está na cidade, o hospital, comentário que vai ser fechado. E daí? Então para, vamos trabalhar. Eu estou aqui já há 10 anos tentando dar o melhor de mim. Só que eu já disse que nós, vereadores aqui, nós não conseguimos resolver a situação do município. Nós podemos ajudar. E aqui os 9 vereadores, desde o início do mandato, sempre têm feito alguma coisa para ajudar. Quando o prefeito municipal, no início do nosso mandato, ele ficou com medo do vereador Maurílio, um pouco com medo do vereador Alex, o que que ele fez? Ele começou a viajar com o vereador Maurílio, ele sentava sempre para conversar com o vereador Alex. Quando ele sentiu que o vereador Gordo, que o vereador Dil poderiam oferecer um perigo para ele, ele voltou atrás de tudo aquilo que ele achava dos dois. Agora, nada disso precisaria acontecer se ele tivesse uma conduta de realmente respeitar os vereadores da maneira como deve ser respeitado. Aqui, os poucos projetos que vieram, nós votamos. Jataí é uma cidade sem projeto. Muitos municípios do mesmo porte do nosso recebem dinheiro, conseguem muitos recursos. Só que para conseguir um recurso, tem que ter projeto. Tem que ter projeto em todas as secretarias do Estado do Paraná. Tem que ter projeto em todos os ministérios do governo federal. Mas nós, infelizmente, somos uma cidade sem projeto. Porque o prefeito ele prefere ficar na internet do que cuidar do seu secretário e exigir de cada pasta que seja feito o projeto para que a cidade possa estar ganhando recursos para mudar a cara desse município. Nós não podemos mais ficar sofrendo por causa de incompetente, de pessoas que não têm respeito com a população. Se não respeita vereador, muito menos respeita um cidadão que não pode, que de repente não tem essa condição que nós temos de usar aqui os microfones toda segunda-feira. Então, é decepcionante essas coisas que nós estamos vendo aqui na cidade, mas eu vou estar aqui cobrando, não sou contra a administração municipal, eu já disse, tudo que for de bom, eu vou estar votando aqui para ajudar esse município. Foi o compromisso que eu fiz em cima de um palanque. Eu quero deixar bem claro, eu não tenho compromisso com nenhum vereador aqui. Eu não tenho compromisso com nenhum grupo político de Jataizinho. Eu sou um político independente. Tá? A hora que eu achar que eu devo ir para um certo caminho, eu tenho essa liberdade de seguir o caminho que eu achar melhor. Então, nós temos aqui requerimentos a ser discutido, tem a explicação pessoal que nós também vamos estar discutindo algumas situações também, uma situação relacionada ao cemitério municipal onde eu fiz uma indicação, só que na explicação pessoal eu estarei comentando essa situação. Agradeço o espaço ao presidente e passo a palavra para o vereador Laércio Fernandes Quitério. Não vai falar? Vereador Adilson Gonçalves da Silva.
Boa noite aos vereadores, munícipe aqui presente e a todo ouvinte da Rádio Nova Geração. Gostaria de agradecer meu amigo Silvano, seu filho Giovanni, que está aqui presente em sessão. Bom, como eu falo, aqui na Câmara a gente discute, às vezes lavam roupa suja um do outro. Eu acho que a respeito do projeto dessa creche, eu acho que tinha que vir para o plenário, presidente, o mais rápido possível, e as comissões analisar, porque a gente fica discutindo se vai ter ou não, quem está perdendo é a população. E na hora da gente colocar a cara, a tapa, lá em cima nos conjuntos, a gente foi, pediu um voto, todo mundo tem seu vereador para votar, chega cada um, queira ou não queira, promete alguma coisa nos conjuntos. Então, nós vereadores, a gente tem que ser diferente. Vamos colocar, presidente, o mais rápido possível, esse projeto, que as comissões analisem para... É os vereadores? Vamos tirar dos vereadores, então. Vamos pôr. Se tiver alguma coisa errada, que sofra por efeito. Mas a população, quem está perdendo é a população do conjunto. Agora, gente, quantas mães, quantos pais, quantas crianças não precisa dessa creche? Ah, vai demorar um, dois, três meses, mas que saia. Porque quem estão perdendo é mãe, pai e filhos. Enquanto a gente fica nessa discussão, que não vai dar em nada. Vamos pôr o projeto, vamos votar, que seja. Ah, tá errado. É o prefeito que vai se lascar lá na frente. Mas, gente, quem tá perdendo é o conjunto. Aí a gente fica aqui discutindo um ao outro. Um tá certo, outro tá errado, um tá certo. Eu acho que não é viável. O que é viável é a gente resolver, a gente fazer para os conjuntos. Porque eu tenho certeza, tem vereador, tem coragem de subir lá em cima, com a cabeça erguida, e os vereadores que sobem lá, eles são cobrados. Eu sou cobrado. Eu ando os conjuntos, eu sou cobrado. E é difícil. Meus filhos foram da creche. E hoje é muito importante a creche na vida de cada casal.
para um trabalho, que muitas pessoas trabalham em Londrina, é dificultoso. Então, gente, vamos analisar nós, vereadores, vamos pôr um pouquinho a mão na nossa cabeça e vamos fazer o mais rápido possível, porque não adianta a gente ficar aqui discutindo uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Então, presidente, eu peço para o senhor que coloca para analisar, que cobra da prefeitura, se não tiver aqui, cobra da prefeitura para esse projeto vir o mais rápido possível para cá, para a Câmara. Porque daí tira de nós, vereadores. Porque nós, vereadores, não queremos isso. Eu sei que foi fazer um orçamento, porque fala que tem três orçamentos. Não é. Esse terreno é um orçamento só. E já foi feito, eu acho, que o orçamento para análise de um terreno, eles cobraram de 10 a 12 mil. Mas vamos nós, vereadores, eu acho que tem que parar com a crítica e pôr em prática. Eu sei que é difícil para nós, vereadores, tem hora que não é nós, às vezes no projeto, nem aqui na Câmara não está, mas nós temos que cobrar. Agora não adianta a gente ficar jogando, até mesmo nós contra a população, que eu acho que quem está perdendo é o município e as pessoas lá em cima do conjunto. E eu gostaria de falar, presidente, a respeito do senhor falou da minha pessoa, é só a Vossa Excelência me respeitar, que eu também respeito. Você é presidente, eu sou vereador e nós somos todos vereadores. Então, respeita, que eu respeito também a sua pessoa. Por enquanto, obrigado.
Com a palavra, o vereador Clóvis. Bom, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, munícipes que se fazem presente, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Também gostaria de comentar o projeto de novo, né? Eu acho que tem que fazer sim, vereador Gil, o quanto antes, né? É só o prefeito ajustar o projeto e mandar de volta para casa. É simples. Ajusta o projeto, manda para casa e a casa, eu tenho certeza que a casa, se esse projeto vir errado ou vir certo, a casa vai votar favorável. E deixa ele se arrebentar lá na frente, como o senhor mesmo disse. Então fala para ele fazer certinho lá, que se entrar aqui nós vamos votar favorável e depois ele que se expõe lá para frente com esse projeto dele. Porque já veio duas vezes, a Câmara mandou de volta, né, porque estava errado. Tomara que não volte errado mais. Se votar para a Câmara, tem que votar. Volta o projeto favorável e deixa a coisa andar, vamos dizer assim. E para deixar bem claro para a população, que a última vez quem pediu para retirar o projeto de pauta foi o prefeito da cidade mesmo. Foi o nosso prefeito, o ilustríssimo prefeito Hélio Duque, que pediu para tirar. E a casa acatou e tirou. Poderíamos ter votado esse projeto errado a última vez que ele entrou aqui, que hoje nós não estaríamos discutindo isso aqui hoje. Talvez ele estaria já respondendo para a justiça, pelo fato de ter passado esse projeto aqui, sei lá. Então, infelizmente, tem um ditado assim, a corda arrebenta para o lado mais fraco. E hoje eu estou vendo que ele está tentando empurrar tudo em cima da gente. É nós que estamos errados. Só que ele esqueceu, quem pediu para retirar, a última retirada, quem pediu foi ele. Então não dá para entender. Não dá para entender. Infelizmente, faz as artes para lá e depois quer jogar em cima de nós aqui. Deixar bem claro para a população que nós não temos nada com isso. Quem retirou da última vez foi ele mesmo, que sabia que tinha feito lambaça no projeto de novo. Então vamos torcer que esse projeto volte para essa casa e volte certo. Voltou certo, ele vai para frente. Se voltar errado, eu acho que ele tem que colocar ele para frente do mesmo jeito. Eu acho que não tem que ficar discutindo mais isso aqui. Vamos pôr para frente. E que Deus abençoe que amanhã depois se vier errado, amanhã depois a população não sofra mais. Que muitas vezes, pessoal, assim, a população... eu fiz um comentário uma vez aqui, que talvez você põe o doce na boca de uma criança, ou que ela vai pegar, você tira. E é o que acontece hoje no nosso município, certo? Então, muitas vezes, ação, na hora que a criança vai para cima, ele tira. E hoje é o que estão fazendo com os nossos munícipes. Engana. Muitas vezes é enganação. Muitas vezes, vocês sabem o que eu estou falando. Então, faz um monte de coisa, posta um monte de coisa no Facebook, em WhatsApp, aí tudo conversa fiada. Infelizmente. Não tenho nada contra a pessoa do prefeito, só que tem coisas que, infelizmente, a gente tem que comentar. Porque senão acaba arrebentando uma coisa que a gente tem, muitas vezes a gente não tem nem culpa. E desse projeto nós não temos culpa e vocês sabem disso. que a culpa não é da Câmara, a culpa é deles mesmo lá. Também, senhor presidente, eu gostaria de comentar a indicação minha, vereador Jorge. Alistair Brev, para quem não sabe, é a cervejaria Zane. Então eu gostaria de... Eu fiz a indicação para ver se a gente consegue melhorar. No passado foi uma bíblia da empresa. Hoje, conversando com pessoas que trabalham, com pessoas que estão próximas, com familiares próximos aos funcionários ali, muitas vezes deixa a desejar um pouco nos seus pagamentos, infelizmente. Deixa a desejar, talvez atrasa ali 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para estar acertando com esses funcionários. Então, o que a gente quer, na verdade? O que, que esse vereador quer? Que talvez que o executivo, que o nosso prefeito vá lá, troque uma ideia com ele, vê se tem como a gente fazer alguma coisa. Se não tiver como o município fazer alguma coisa para estar somando com a cervejaria Zane, vamos lá falar com o governador, o senhor Beto Richa lá, para ver se consegue melhorar alguma coisa na cervejaria, para estar melhorando talvez até a quantidade de funcionários. Hoje a gente quer uma média de 50, 60 funcionários, uma empresa que tem capacidade para estar ali com seus 300, 400 funcionários, que estaria somando com o município de novo. Quero deixar bem claro, ninguém está caçando confusão com a empresa. Eu quero tentar ver se o município ou o estado consegue somar com a cervejaria, Zane, com o empresário que é dono ali. Eu acho que o estado ou o município somando com eles, eu acredito que vai melhorar. Vai melhorar para os nossos munícipes. Se aumentar hoje 100 empregos ali, já é uma grande coisa para a nossa cidade que precisa. Não é que merece, Jataizinho precisa. Precisa de empresas que dê condições e que paguem seus salários em dias. Então eu faço um apelo aqui, fiz essa indicação, e faço um apelo ao executivo que procure o diretor ou o presidente da empresa lá, converse com ela, vê o que dá para fazer para melhorar, se tem alguma coisa que o município possa somar com eles. Se o município não conseguir, que o governo do estado, que vá lá para Curitiba e tente conversar com o nosso governador para ver se consegue melhorar alguma coisa ali. E também, pessoal, a gente, muitas vezes a gente fala assim, ó, estamos cobrindo a caixa do, estamos cobrindo a quadra da Escola Dom Pedro, estamos reformando o estádio municipal, fazendo um muro. Na verdade, começamos um muro ali, já invadimos uma coisa lá que não tinha nada a ver com o estádio, já invadimos uma outra pista lá, que aquele ali, na verdade, não poderia ter aquele corte que foi dado na estrada, não poderia ter dado. Tem projeto nessa casa aqui, depois até quero ver com o Juliano. Esse projeto acho que é de 2006, 2007, não me recordo. Mas aquela estrada aí é para outra coisa, não é para aquilo. Não é para ter cortado a estrada no meio. Porque a estrada teria que estar ali, sério, não cortada no meio. E também eu gostaria de comentar assim, ó. Vamos reformar quadras, vamos cobrir quadras, vamos reformar ginásios de esportes, vamos reformar estádio de futebol, vamos fazer quadra no estádio de futebol. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar. E a nossa saúde? Será que a hora que meu filho adoecer, eu vou levar no estádio que vai estar cercado aí? Será que meu filho vai sarar? Será que se eu pegar meu filho e levar embaixo de uma quadra coberta, será que ele vai sarar? Porque hoje você liga no hospital municipal para fazer um curativo e eles falam que não vão fazer porque não estão repassando a verba. Então, gente, nós vamos chegando em situação assim que a gente desanima. A gente desanima de fazer parte de tanta sujeira, vamos dizer assim. Eu acho que teria que largar todas essas reformas. Largar essas quadras, só para concluir, senhor presidente. Largar o ginásio de esporte e tentar ver o que, que nós vamos fazer com aquele dito cujo daquele hospital ali. Porque a população merece uma resposta. Porque hoje nem curativo eles querem fazer mais porque não há repasse. E eu vou falar o que para vocês? Eles estão errados? Eu não sei se estão errados. Talvez eu tenha entendido certo. Se o hospital é deles, eu acho que está certo. Só que existe uma cartilha amarelinha também que eles recebem do SUS. Isso não é uma crítica, tá? Eu só quero tentar abrir o olho dos proprietários, tentar abrir o olho do nosso executivo para ver se funciona, pessoal. Entendeu? Tentar correr atrás primeiro de saúde, de educação, de segurança. E depois vamos partir para essas quadras aí. Porque quantas pessoas Nós perdemos aqui uns 3 meses, dos 3 meses para cá, infartado nesse hospital. Então, nós estamos perdendo. Eu acho, quero deixar bem claro aqui, se não tem capacidade, pede para sair e dá lugar para outro. Dá para quem queira fazer a coisa acontecer. E eu acho que o prefeito tem que rever essa situação aí desse contrato com esse hospital. Tem que rever e tem que repassar. Eu acho que tem que repassar, porque ele não pode parar a saúde do município, simplesmente parar. Parou. Eu não vi projeto nenhum aqui, presidente. Eu não vi nada aqui que fale desse repasse para o hospital. Sei por bocas de terceiros que não estão repassando. Que para mim, até ontem estava, por bocas de terceiros que não estão repassando. E simplesmente quem está sofrendo é a população nossa. Que vai lá para fazer um curativo e eles falam que não vão fazer porque não vão repassar na verba. Eu também gostaria de saber. Entenderam? Então, pessoal, eu gostaria de deixar vocês cientes que não quero confusão com ninguém, não quero confusão com o doutor, com o prefeito, com ninguém. Eu só quero deixar eles cientes do que o município precisa. Do que o município necessita, do que o município está chorando, vamos dizer assim. E ele necessita, e vocês sabem disso. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Alex. Excelentíssimo senhor presidente da casa, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que se encontra aqui nessa casa e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, antes de começar o meu pronunciamento, eu queria fazer um alerta para a população aí que já está virando até chiclete. Mas a gente tem que alertar a população. Na verdade, está até aqui a funcionária Paty, que é da área de saúde e de vigilância sanitária. É, nós estamos tendo arrastões aí diariamente pelos funcionários aí da vigilância sanitária. Quero até parabenizar os funcionários desse setor aí. E dizer à população que nós estamos vivendo um momento onde vizinho bom é aquele que cuida do quintal do outro. Porque nós, na verdade, na maioria das vezes dos casos de dengue, o poder público tem uma parcela muito pequena desse problema. Na maioria das vezes, o problema da dengue, ele está dentro das nossas casas, está dentro das nossas propriedades particulares, principalmente aquelas casas onde o poder público não consegue entrar, onde na maioria das vezes as casas ficam fechadas. E, infelizmente, essa cultura não muda. As pessoas, aquele velho ditado, os bons estão pagando pelos ruins. População, vamos se ater para esse momento, vamos tentar acabar com as pessoas que têm essas coisas guardadas, lixos acumulados. Ontem o pastor da nossa igreja falou no culto também, vamos tentar fazer o melhor para a nossa residência e para os nossos vizinhos, porque nós vivemos numa cidade pequena e que está quase criando um surto de dengue na nossa cidade, está perto de acontecer uma calamidade. Então nós precisamos urgentemente que as pessoas se conscientizem e não deixem essa tarefa só para as pessoas que trabalham na vigilância sanitária, porque não é o papel deles ficar limpando quintais, ficar recolhendo lixo doméstico da casa das pessoas que não fazem esse serviço. Isso é desumano, isso é desqualificante com o funcionário e, principalmente, isso é um ato contra o ser humano, contra todas as pessoas que precisam e, principalmente, aquelas que já tiveram essa doença da dengue, que é uma doença que, às vezes, as pessoas não dão importância, mas ela pode, muitas vezes, gerar um óbito. Bom, senhor presidente, antes de mais nada, eu queria dizer a população que logo mais o presidente vai estar falando sobre a questão do projeto da creche aí. Eu queria ressaltar aos vereadores, como já foi dito aqui por alguns vereadores, na verdade, hoje eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, sou relator, onde o presidente é o vereador Jorge e o membro é o vereador Cícero. O que
tem que ser colocado para a população, a questão desse projeto, é que eu conversando com o meu assessor jurídico particular, o advogado que é meu defensor, meu procurador, ele disse que, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado hoje, nós vereadores, porque é o entendimento da maioria dos promotores públicos, que, muitas das vezes, o vereador, quando vota num projeto errado, ele pode responder civilmente, criminalmente, junto com o prefeito, na questão da responsabilidade fiscal. Eu não me recordo se é em Sarandi, o prefeito que assumiu lá, já foi afastado duas vezes, salvo engano, é Sarandi, se eu não me engano, que teve um projeto na gestão passada, onde ele era presidente da Câmara, para um loteamento de casas, onde a lei diz que o loteamento tem que ser com ruas, se eu não me engano, com largura de 7 metros. E o presidente da Câmara lá, e a maioria que era do lado do prefeito, votaram o projeto com 6 metros. E nessa época lá, houve-se um comentário que na época da campanha choveu dinheiro na campanha daqueles vereadores que apoiaram aquele projeto. Resumo da ópera, a promotoria ofereceu denúncia contra o presidente da Câmara, contra os vereadores, e já foram condenados em primeira instância, e tem acontecido isso em vários lugares do Brasil. O que eu relatei aqui, eu saí em defesa dos vereadores, dos 9 vereadores, eu saí em defesa, é porque cada um com seus problemas. Se o prefeito, ele é desorganizado, se o prefeito, ele é incompetente e ele não tem condição de elaborar um projeto para a execução de uma creche municipal, ele tem que procurar uma assessoria que ajude ele, menor. O que ele não pode é querer enfiar um projeto goela abaixo aqui aos vereadores, achando que aqui tem 9 patetas. Que aqui ninguém é medíocre ou ninguém é ignorante para querer atravessar projeto goela abaixo. A população precisa, sim. Como disse vários vereadores aqui, é um discurso que chega a ser até demagogo. Qual vereador hoje vai votar contra um projeto de uma creche municipal? Qual vereador hoje vai votar contra a construção de um hospital? Qual vereador hoje vai votar contra a construção de uma escola? Mas o que nós não podemos é retroceder uma cidade que já está parada no tempo. Nós não podemos começar a buscar imagens de 1930 de vereadores que vinham aqui e votavam projeto dentro do gabinete do prefeito. Acabou isso. Acabou, porque hoje os vereadores, eles leem o projeto. Eles não vão atravessando coisa aqui agora abaixo. Porque nós temos, sim, nós temos uma responsabilidade. Porque o nosso mandato acaba daqui 2 anos, mas as questões judiciais ficam. Então, nós temos que fazer o correto. Porque talvez o prefeito não está preocupado. Talvez ele está querendo acabar o mandato dele, como ele tem dito aí nos 4 cantos da cidade, que a vontade dele é acabar o mandato dele. Mas não é essa a situação hoje. A situação hoje é que nós temos que aprovar um projeto aqui, que amanhã ele tenha condição de não pegar só essa parcela que está depositada, mas o restante. Porque o que nós temos visto hoje em vários municípios é que as prefeituras, às vezes, na pressa de deslanchar um projeto, eles conseguem lá, de alguma forma, através de projetos políticos, conseguem a primeira parcela e depois o projeto enrosca, o projeto fica parado. Então nós não podemos, nós temos que fazer as coisas com celeridade, mas com competência e dinamismo, para que amanhã, por um erro nosso, por um erro dessa casa ter votado uma coisa errada, um projeto não pare, como está parado há várias horas e já está izinho, como tá, que se eu não me engano, eu não sei, já acabou lá a reforma do posto de saúde, está parado, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão fica lá, igual o muro do estado, lá faz 3 anos, quase 4 anos está parado, e agora chega a notícia que foi fechada a licitação, que vai ser reformado o muro do estado, de R$350 mil. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de liberalismo. Por isso que eu disse na reunião passada, nós temos que defender o trabalho dos vereadores. E
a culpa do projeto ser mal elaborado não é dos vereadores, e sim do executivo municipal. E digo mais, o prefeito de uma cidade suíça, ele impetou uma ordem dentro da prefeitura e dentro do órgão onde ele administra, que é proibido o uso de redes sociais, e aumentou o trabalho. E aumentou a cidade dele em 15% a rotatividade de todos os funcionários. Mas como que o prefeito municipal pode cobrar de um funcionário público aqui que ele fez isso? Ele bloqueou as redes sociais dos funcionários, mas ele usa o horário. E está errado. Ele tem que dar um exemplo e começar a desenvolver esses projetos. Agora, gente, sempre é dito aqui para que a gente possa parar de fazer as críticas e buscar a solução. Nós estamos com um problema sério no Hospital São Camilo. Final de semana, foi tocado errado lá, senhor presidente. Não tinha dado 7 minutos. Ele bateu sem querer, né? Tinha dado 3 minutos. Então, senhor presidente, o hospital, nós estamos com um problema generalizado lá. E, infelizmente, nós temos que tomar uma atitude. Porque do jeito que está, não pode ficar. Agora, como que nós podemos tomar uma atitude? Já Taizinho passou da hora, nós temos que criar uma gestão municipal de saúde. Que saia apenas de dentro da prefeitura e que saia apenas de dentro da Câmara. Porque o que nós temos que fazer, nós temos que ter pessoas da comunidade, como tem vários hospitais aí administrados, a Santa Casa, a Cristo Rei, que tem pessoas de clubes sociais, tem pessoas de outros clubes de serviços, de ordens do Brasil, como a Maçonaria, como o Rotary Club, como o Lions Club, como igrejas. Nós temos que levar isso para dentro do hospital também, para ver qual que é a transparência. Porque, infelizmente, hoje, o poder do hospital para os políticos da cidade é muito grande. Ele é gritante. E, às vezes, os vereadores, eles acabam se amedrontando de confrontar com o hospital municipal. Agora, o que nós não podemos deixar é mulheres grávidas chegarem lá no final de semana no hospital e não ter socorro. Pessoas acidentadas não ter socorro. Isso que nós não podemos deixar. Que é o que está acontecendo. Então nós temos que criar uma gestão pública. Nós temos que criar uma gestão pública de saúde. Agora, é lógico que muitas pessoas têm que se lembrar que nós aqui, às vezes nós falamos coisas que, não, que algumas pessoas da sociedade não aceitam, porque são ligados a algum grupo político, são favorecidos de uma certa forma de alguns apadrinhados. Mas nós temos que falar a verdade, porque hoje está deficitário, hoje está deixando a desejar. Então nós precisamos, emergencialmente, de parar de conversas, parar de fazer, porque já faz mais de 2 anos que nós estamos lutando com essa questão do hospital e não está mudando, e a população está padecendo. Nós temos que... O prefeito esses dias teve um problema aí, ele teve que pedir o apoio de uma instituição evangélica. Ele tem que fazer isso também com a sociedade organizada. Ele tem que fazer isso. Ele tem que trazer isso para dentro do hospital. Mas será que é interessante? Será que o prefeito quer a transparência dele com o hospital, da cidade com o hospital? Será que ele quer dar transparência para alguns vereadores? Então isso é que a população tem que se perguntar. E, senhor presidente, só para encerrar, eu queria dizer para o senhor que eu queria que o senhor conversasse com a assessoria jurídica desta casa e, de alguma forma, se for o caso, que o senhor pudesse estar vendo a possibilidade de que o prefeito municipal viesse a se retratar publicamente, porque hoje nós sabemos que uma rede social, o Facebook, ele tem poder, ele é válido como prova na justiça, ele vale como pedido de previdência, como pedido de danos morais, como pedido de retratação. E o prefeito fez uma calúnia contra os vereadores aqui, o prefeito faltou com a verdade, falou que o projeto estava engavetado, e é mentira, ele faltou com a verdade, e ele tem que se retratar para a população. Até porque ele, na verdade, ele deu um tiro no pé, porque ele falou, tanto ele mentiu, que ele tem
desde o início dessa gestão, a maioria dos vereadores da casa, a maioria do lado dele. Então, se ele falou isso para ofender alguém, ele acabou ofendendo os vereadores que fazem parte da bancada dele, e eu repudio essa posição dele, porque os vereadores do lado dele sempre estiveram defendendo ele nessa casa, e ele foi covarde em falar que os vereadores engavetaram isso. Porque nem os vereadores que defendem ele, nem os vereadores da oposição, jamais engavetaram um projeto dessa casa. O que falta, sim, é um pouco de brilho, e um pouco de caráter, e um pouco de responsabilidade do prefeito para estar atuando nos quatro cantos da cidade.
Vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes já nominados, todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Gostaria de começar pedindo desculpa pelo pequeno imprevisto que teve no início aqui, o do ato de discussão. Eu acho que algumas coisas têm que ser resolvidas internamente nessa casa e não colocar em discussão aqui no plenário para ficar, como é sempre falado, como picuinha. Então, acho que isso não precisa vir ao plenário, pode ser resolvido internamente. Como o vereador Clóvis já comentou antes ali a respeito da empresa Zani, eu gostaria de começar também, senhor presidente, solicitando que Vossa Excelência mandasse um ofício parabenizando o Cavaco Jataí, que é do senhor Juvenal Tarosso, o qual o senhor Juvenal começou a empresa ali, só ele e seus três filhos, o Leandro, o Luciano e o Júnior. E hoje eu estive visitando eles no final de semana, onde eles já contam com 13 funcionários registrados diretamente e indiretamente os chapas que vêm ali descarregar. Eles têm ali por dia em torno de 30 pessoas que vêm ali fazendo esse trabalho. Então é uma empresa que vem crescendo, mas sempre aqui estamos cobrando para vir a empresa, para vir de fora, para doar terreno. E às vezes, quando nós estamos cobrando de vir, estamos deixando de valorizar os empresários que nós temos no nosso município. Então, quero pedir também à administração que dê uma atenção especial para eles, para que possa estar dando a possibilidade deles estar crescendo mais ainda aquela empresa, no qual tem um espaço ao redor ali, que é do município, que os secretários estejam ali visitando a empresa do Juvenal, o qual eu estive com ele, e ele convidou a todos os vereadores para que possa estar lá visitando, conhecendo a empresa de cavacos dele hoje, que gira para o município de Ataizinho hoje em torno de 8, 9 mil reais que eles pagam de impostos para o município, das notas que ele arrecada. Gostaria também de pedir que Vossa Excelência mande um ofício para a Secretaria de Educação do Estado, e quero colocar aqui também, em nome de todos nós vereadores que estamos favoráveis aos professores, que eu acho que é uma tremenda falta de respeito o que o nosso governo vem fazendo, porque se não fossem nossos professores, não existiriam juízes, não existiriam advogados. É através deles que nosso Brasil anda, é através deles que a nossa educação, que até o nosso respeito vem pelo atendimento deles. Às vezes muitos filhos nossos ficam mais vezes com os professores do que com a nossa pessoa e nossa residência. Então gostaria aí pedir um esclarecimento sobre a possibilidade. Eu sei que nós somos fracos, mas eu acho que se cada município unisse, fizesse isso e estivesse cobrando o governo, eu acho que ajudaria. Hoje teve os professores que estivessem ali, tiveram ao pedágio ali cobrando isso. Quero dar o parabéns a eles, que isso é um direito deles, e se eles estiverem aí, quiser fazer um protesto, quiserem usar aqui a Câmara, peço a Vossa Excelência que dê essa disposição deles também, que é um direito deles, e eles podem contar com esta casa. E gostaria de pedir aos 9 vereadores que assinassem esse documento junto comigo, para que possa mandar para a Secretaria do Estado, que eles trabalharam, eles educaram, eles educam, eles são o futuro do nosso país. Então nada mais justo do que eles pegarem o que é de valor deles. Passo a palavra ao senhor presidente, no decorrer vamos estar discutindo os requerimentos.
Devolvo a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, vereador Cícero.
Boa noite, presidente, vereadores, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero deixar o meu abraço aí ao seu Nelson, que está aqui na casa hoje, a Nádia, ao Silvano, a Preta do Pão, que sempre esteve com nós presente aí.
E gostaria também, presidente, de fazer uma retificação aqui, que a semana passada eu comentei de dois empresários, que é da Midasnet e da LC Vidraçaria, que eu confundi o sócio lá do Éder, que é irmão do Gilberto, é o Jean Carlos, que é irmão do Gilberto do Campo também, né, vereadora Dilson? E na ocasião eu disse que o Emerson também era sócio. E eu verificando ali certinho, é o Jean Carlos, que é sócio do Éder. E lá, quero deixar um abraço lá a todos os funcionários dele lá, que é o Emerson, o Wagner, que essa semana eu passei por lá, estive conversando com eles e eles estão de parabéns. E queria também deixar aí, como de costume, o meu abraço ao Biró, que a Jennifer Picoloto, Augusta, Sueli e toda a sua família, que ontem eu fazendo uma visita aí no sítio, na oportunidade parei ali no Chicão e encontrei a família do Biró lá e da Augusta desfrutando do lazer lá do Chicão. E na ocasião também encontrei lá o Leandro, que é meu amigo, que é namorado da Ângela lá do posto, o Sérgio. E conversando com eles, eles pediram para nós vereadores estar aqui cobrando a respeito das estradas do município, e no qual eles têm que vir para Jataizinho quase todos os dias, e as estradas estão meio ruins. E eu falei, pode deixar o Sérgio, o próprio Francisco, que é o Chico, filho do Severino Félix, que amanhã eu estarei pedindo para o presidente da casa, está enviando ofício ao prefeito, que ele possa estar aí pedindo para o secretário Altamir dar uma olhadinha ali. E essa semana também, como nós estamos falando das redes sociais, teve uma companheira nossa que eu estimo bastante, eu, vereador Adilson, que é o Dil, ela postou umas fotos lá no Facebook a respeito da ponte do Pari. E eu me pontifiquei dizendo que o que ela precisar desse vereador Cícero, vereador Adilson, enfim, todos os vereadores, nós estamos disponíveis a cobrar o prefeito e ir lá pedir para que arrume, porque o ônibus escolar ele tem que fazer uma volta lá de uns 3, 4 quilômetros devido à ponte que não comporta o peso do ônibus. E eu falei para Ariele que eu, vereadora disso, ia encabeçar junto com o prefeito, estaria ali cobrando. E segundo ela me disse, colocou lá no Face, e não só ela, que é de conhecimento de todos, a ponte está ali parada desde agosto do ano passado. E o vereador Adilson, o mais rápido possível, procurou o prefeito, e o prefeito já adiantou que essa semana estaria começando aí a procurando resolver os problemas das estradas rurais, no qual nós temos dois amigos ali, que é pedreiro. Hoje eles foram lá para a ponte do São João arrumar uma ponte ali que também que se encontra em dificuldade, que foi pedido aí do vereador Adilson, junto com o prefeito. E terminando lá, ele disse que já vai mexer ali. Então eu estou esclarecendo aí para ele que nós estamos brigando, nós vamos lutar, nós todos vereadores estamos aqui para cobrar e fazer o bem para a população. E na ocasião, lá conversando com o Francisco, que é o Chicão, todo mundo conhece, e até gostaria, presidente, que o senhor enviasse outro ofício para a nossa secretária de saúde, a Ângela Maria de Menezes, que desse uma atençãozinha lá no sítio a respeito da dengue,
porque nós nos preocupamos muito na cidade. Temos que nos preocupar sim. Só que muitas vezes esquecemos do sítio. E por várias vezes lá o Francisco me falando que ele até pegou dengue o ano passado. E lá as casas, muitas vezes, a vigilância não tem acesso lá. Eu não sei a programação deles, mas estou pedindo aí para que o senhor faça um ofício, pedindo aí para a Ângela Maria, que é nossa secretária de saúde, que olhe com atenção lá, dá uma passada naquelas fazendas, passe o veneno, para que a nossa população não venha sofrer com a dengue. E a respeito do projeto ali, da creche, eu fui um deles que bati o pé para que o projeto não fosse retirado de pauta, nem pedido vista. Mas devido à situação que se encontrava, e vários vereadores analisando, e a gente correu um risco muito grande de ser penalizado lá na frente, esse projeto foi retirado de pauta e pedido vista aí, acho que duas ou três vezes. E a semana passada, eu que faço parte da comissão, vereador Jorge, vereador Alex, analisamos o documento, e lá diz que, só para concluir, presidente, lá diz que tem que ter três avaliações. E, na verdade, a prefeitura mandou um só com a avaliação, que foi feito pelo senhor João Pinto, se não me falha a memória, né, vereador Alex, vereador Jorge? Então, nós fizemos o parecer, devolvemos para a prefeitura e esperamos que o prefeito e o jurídico mande o mais rápido possível para que a gente possa estar analisando aqui e votando nesse tão sonhado projeto que é da creche, que é uma luta aí de todos os moradores, das mães que têm que deixar as suas crianças nas creches para cumprir a sua jornada de trabalho. Então, até gostaria de ver com o vereador Jorge se já foi devolvido para a prefeitura. Não foi, Jorge? E que quando que vai?
Depende deles, né,
não. Mas está aqui na Câmara ou está lá embaixo?
Não, está lá na prefeitura.
Ah, já desceu para a prefeitura. Então, gostaria. Amanhã eu estou conversando com o prefeito, vou pedir para ele olhar com atenção, analisar o mais rápido possível, para que a gente possa estar votando esse projeto o mais rápido possível. E queria deixar um abraço para o Camilo, que é um lutador, que está ali lutando ali conosco, ali no Maria Júlia, e dizer, Camilo, que a luta nossa não para não, vamos lutar, que a população precisa de nós. E mais uma vez deixar o meu boa noite aí, e aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, ministro aqui presente, eu queria fazer um breve comentário aqui. A gente mandou um ofício ao senhor prefeito municipal, o prefeito de Doce, que nós falamos aqui na cidade, né? Convidando ele, para que estivesse presente na sessão de hoje. Protocolamos esse ofício lá no dia 3/2, para que viesse aqui na sessão, para explanar o que ele pretende, qual é a expectativa dele para esses 2 anos de que resta de administração dele. E nem mandou resposta. Aonde ele poderia vir aqui se defender, como ele gosta de ficar em Facebook. Está aqui o ofício. A gente mandou um ofício, protocolou na prefeitura, convidando. Não é nem convocando, convidando para ele vir. Mas, infelizmente, é assim. E gostaria de dizer a meus caros vereadores, Eu quero fazer um esclarecimento à população sobre esse projeto da creche. Até vou ler. Diante do Facebook, o senhor prefeito municipal Hélio Duque, na rede social, quanto à construção de uma creche, temos a esclarecer. O projeto de lei número 27 de 2014, de autoria do prefeito municipal, solicitando autorização para adquirir o bem imóvel destinado à construção de um centro de educação infantil, a creche, ao lado do conjunto habitacional Milton Félix Pessoa, foi protocolado na Câmara Municipal de Jataizinho em data 14/11/2014. O projeto foi lido no expediente da reunião ordinária, dia 17/11/2014, e distribuído à Comissão de Justiça e Redação no dia 18/11/2014, devido à urgência da matéria, bem como o interesse da coletividade. O responsável pela análise do projeto era o senhor vereador Laércio Quitério, o qual tinha 3 dias para a emissão do parecer, isto é, até o dia 21/11/2014, para então o projeto entrar em votação no plenário. Apesar da urgência do projeto, que, de interesse de coletividade jataiense, nada foi feito pelo relator. O dia 15/12, a Câmara Municipal Jataizinho entrou no período de recesso e ainda assim o vereador responsável não se manifestou a favor ou contra a continuação do projeto. Em dia 31/12/2014, encerrou o seu mandato de presidente da Câmara o senhor vereador Alex Faria e, conforme deliberado em plenário, a partir do dia 1º de 2015, assumiu a presidência o senhor vereador Maurílio Martelli. O fim do recesso parlamentar aconteceu no dia 31/1/2015, sábado, logo no primeiro dia de atividade parlamentar, isto é, dia 2/2/2015, o atual presidente da Câmara, vereador Maurílio Martelli, restituiu o projeto de lei referente à compra do terreno destinado à construção da creche, a atual Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação, atualmente composta pelos vereadores Jorge Pereira dos Santos, Alex Faria, relator, e Cício Aparecido Guimarães, nesse mesmo dia, emitiu um pedido de informações, o qual foi de pronto atendimento pela atual presidência, solicitando outras 2 avaliações do terreno, o qual se pretende adquirir para a construção da creche, a fim de cumprir o que determina a legislação vigente. O pedido foi protocolado na Prefeitura Municipal no dia 3/2/2015 e aguarda a resposta para então a nova Comissão de Justiça e Redação, para poder emitir o seu parecer sobre a possibilidade ou não de se adquirir o terreno almejado para a construção do Centro de Educação Infantil. Dessa forma, entendemos-se que houve engavetamento conforme o noticiado pelo prefeito Hélio Duque. Foi por parte do responsável pela emissão do devido parecer junto à Comissão de Justiça e Redação no ano de 2014. Isto é, o senhor vereador Laércio Quitério. A presidência da Câmara Municipal de Jataizinho, tanto em 2014 quanto em 2015, atuaram de forma e dar agilidade ao processo, e de forma alguma admite que se houve politicagem. Foi por parte de sua organização, mas sim de quem era responsável por emitir o devido parecer sobre o processo, tempo hábito, isto ainda em novembro de 2014. Finalmente, cabe ao devido esclarecimento de que a mobilização para aprovação do projeto em questão atualmente depende única e exclusivamente do prefeito municipal, no que tange em enviar à Câmara Municipal as informações requeridas para dar o devido suporte aos atuais vereadores, componente da Comissão de Justiça e Redação, para emitir seu parecer conclusivo sobre a possibilidade ou não da compra do terreno destinado à construção do Centro de Educação Infantil em questão. No mais, a Câmara Municipal de Jataizinho declara seu repúdio às declarações do prefeito municipal, Sr. Hélio Duque, quanto às suas afirmações de que houve engavetamento e politicagem por parte da Câmara Municipal de Jataizinho. E, em última análise, se houve, foi por parte única e exclusivamente da Comissão de Justiça e Redação de 2014, principalmente na pessoa do senhor vereador Laércio Quitério, relator da comissão responsável pela opinativa e aceitação ou não do projeto, para então ser submetido ao plenário e demais vereadores. A Câmara Municipal de Jataizinho atualmente conta com um sistema eletrônico online de controle do processo legislativo, chamado Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que pode ser acompanhado por qualquer cidadão com acesso à internet, através do site https://jataizinho.prleg.br. Então, meus caros vereadores, munícipe aqui presente, população que está nos ouvindo, esse prefeito, ele devia, como o vereador Jorge disse, ele devia pensar em trabalhar em prol da população, trabalhar para o bem da nossa cidade, mas não, ele fica em Facebook batendo nos vereadores que dizem ser contra a administração. Como nós já dizemos aqui várias vezes, nós somos contra, sim, a roubalheira que está naquele hospital São Camilo, que a funcionária vem aqui dizer que não recebeu o pagamento, a Câmara de Vereador não tem nada a ver com isso, porque a Câmara não é dona do hospital, porque o hospital é privado, é de particular, e recebe do município e recebe do SUS. E quero dizer mais ainda, o convênio ou o contrato que o município tem com o Hospital São Camilo, em nenhum momento é de conhecimento dos nobres vereadores aqui, que era para pagar servidor, que era funcionário do hospital. Nós temos o conhecimento, brigamos na época aqui para ter o convênio, que era para pagar plantonista, os médicos, mas não fazer pagamento de funcionário do Hospital São Camilo. Então, os funcionários do Hospital São Camilo têm que procurar não a Câmara de Vereador, mas sim os seus patrão, que são donos do hospital, que é um hospital privado. E dizer que é dessa maneira que a gente vê a administração. A gente vê uma administração parada. É uma vergonha uma administração que não terminou aí ainda 49 casas populares, aonde o povo necessita, aonde uma administração não consegue terminar um aumento de 100 metros quadrados num posto de saúde, aonde a nossa população precisa, subcarregou o posto da vila, um prefeito incompetente, que não sabe administrar o município. Tanto isso é prova que ele quebrou a empresa dele e quebrou o nosso município. Quebrou o nosso município, sabe por quê? Porque ele não sabe administrar. Ele não tem capacidade para administrar o município. E depois, ele quer achar um culpado e quer jogar nas costas de vereadores, que até dias atrás
ele queria tirar o sangue dele porque tinha um parente que era vereador. Quem que está falando a verdade? É por isso que o povo desacredita nos políticos. É por isso que a classe política está desacreditada. Sabe por quê? Porque começa a mentir para a população. Por que que o prefeito não pegou e não bateu boca com a senhora que reclamou das estradas rurais na semana passada? Por que que ele não entrou e não foi falar com aquela senhora que está dizendo que não tem condições? Enquanto você vê os maquinários públicos trabalhando em fazenda final de semana, enquanto isso a nossa estrada rural está à mercê. Então é isso, nós aqui, vereadores, que temos que brigar e fiscalizar. Sabe por quê? Porque o dinheiro que vem aqui é dos impostos que o povo paga. E o prefeito pensa que é dele, que ele pode fazer o que ele quer. E não é dessa maneira. Tanto é que eu quero dizer aqui, ó, que não adianta espernear sobre o hospital. A denúncia foi feita sim. E se tiver certo, vai continuar o convênio. Agora, se tiver errado, não vai ter convênio. O município é obrigado a dar atendimento médico para a população. Não importa se o município vai ter que levar lá no Hospital Cristo Reis, que é um hospital sem fins lucrativos, se é, vai ter que levar lá naquela onde foi feito novo, na UPA. É isso que a promotora disse para mim sexta-feira. Porque até o momento, tem mais coisa errada dentro do hospital. E que a promotora descobriu. Como nós já denunciamos lá na GAECO, em Londrina, aonde foi falado por alguns vereadores, por um vereador que tinha meia dúzia de vereadores que levava o dinheiro do convênio. Eu tenho certeza que eu não sou. Porque meu nome não foi citado. Agora, quem citou o nome dos vereadores vão ter que provar. E os vereadores que foram citados também vão ter que provar. É isso que vem acontecendo na administração aqui. E de repente, querem achar um culpado. Porque se tivesse sendo feita coisa séria lá, se tivesse sendo empregado o dinheiro do município que é repassado para o Hospital São Camilo, vocês podem ter certeza de uma coisa. Não estaria essa briga hoje. Não estaria esse problema hoje. E não adianta o dono do hospital, o senhor Luiz Sato, falar que vai dar aviso, que deu aviso para os servidores, porque eles têm um compromisso com o Estado. Eles têm um contrato com o Estado também. E foi assinado. E esse contrato, a promotora vai mandar para nós aqui e nós vamos repassar para depois a população. Porque o hospital é obrigado a atender. O hospital não está lá sem receber nada, não. Porque também está recebendo do governo estadual e do governo federal. Então não adianta querer jogar o funcionário do hospital contra a Câmara de Vereador, jogar a população, porque eles vão ter que explicar que ele estava recebendo de dois órgãos públicos para prestar o mesmo serviço. Eu tenho certeza que eu não vou ter que explicar nada. E mais uma, a promotora diz que vai querer o dinheiro de volta. Vai ter que ser devolvido para o município, porque pagaram duas vezes para fazer o mesmo serviço. Então essas coisas estão acontecendo. E eu quero dizer ainda a meus nobres pares, ministros que estão aqui presentes, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 processos já lá na promotoria do Ministério Público. que essa administração aqui, ó, 21 processos, e todos 21 processos, a promotora abriu o inquérito, pediu abertura. Por quê? Porque é o que eu sempre falei, tá aqui, ó, não é papel que eu tô fingindo, não, aqui, ó, Ministério Público, tá aqui, ó, Ministério Público, tá aqui, ó, Ministério Público, urgente, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, se não é capaz de falar que eu só mostrei o papel, só mostrei a pasta aqui, ó, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, e aqui, ó, tem desde requisição de peça, pneu, tacógrafo, Hospital São Camilo, Marmitex. Então, quem tem que provar? Por isso que não tem dinheiro hoje para dar aumento para o servidor público. Que nem a inflação deram. Está aqui também dos agentes comunitários, que eu também já denunciei que o prefeito teria que pagar o salário do governo federal. Está aqui, ó, agente comunitário, viu? Então, eu tenho certeza, tanto eu como o presidente da casa, de 2013 a 2014, porque tem várias denúncias assinadas pelo presidente, que fez o seu papel. Que nós não temos que provar nada. Quem tem que provar é o prefeito municipal. Que não houve o desvio. É isso, porque se não tivesse sido desviado, já tinha terminado o posto de saúde, tinha remédio no posto, mas tinha médico. E aí o que que acontece? Nossa cidade hoje dá vergonha de falar, você vê essas ruas. E cada dia, agora entrou mais um na prefeitura, que é o filho do prefeito, que anda de carro o dia inteiro, gasolina que o povo paga. E a gente vê, não vê nada, não mudou nada. Aumentou a despesa, porque aumentou o salário dele, e aumentou a despesa do carro, andar com a gasolina que o povo paga. Então é isso que está acontecendo. Porque esse prefeito enganou o povo lá da Vila Frederico, dispensou a dentista que tinha lá, e disse que a dentista, para a população, que a dentista era de férias. Mentiu mais uma vez. E o povo tem que continuar levantando de madrugada para ir lá poder pegar uma requisição para poder ser atendido no dentista. Isso é uma vergonha. Você vê cidade menor do que Jataizinho aqui, ó, Nova América da Colina, Santo Antônio do Paraíso, a Moreira. Gente, você vê lá fazendo 300, 400 casas. E já terminou. E você vê aqui, ó, é uma vergonha. É uma vergonha o que vem acontecendo em Jataizinho. Começou as aulas. Os ônibus da prefeitura. Teve ônibus que não pôde nem sair porque a bateria não estava funcionando mais. Deixou para o último dia. É uma vergonha uma administração dessa. E depois querem falar que a Câmara de Vereador não deixa ele trabalhar. Não deixa ele trabalhar como? É ele que tem a caneta na mão? É ele que assina? É ele que administra o dinheiro que vem para o município? Nós temos o papel de fiscalizar. Só que, infelizmente, estão metendo a mão no dinheiro. Estão metendo a mão no dinheiro. Tem uma quadrilha dentro da prefeitura. E eu quero, falei, se Deus quiser, até terminar esse mandato, eu tenho certeza que ainda tem gente que vai sair preso daqui, lá da prefeitura. Eu tenho certeza. Porque o que fizeram, eu tenho certeza que a promotora não vai deixar por menos. Existe um recurso. Como a gente vê aí, ex-prefeito, brigando na justiça até hoje, pedindo a devolução. E para encerrar, meu caro vereador Jorge, está aqui, ó, mais uma. Tirei hoje. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O município já está vizinho. Está aqui, ó. Não tem certidão. Sabe por quê? Porque foi constatada a omissão. Dia 10 de 9 de 2014, na execução de ofício 291 de 2004, do processo de responsabilidade pelo seu Luiz Yoshiharu Sato. O município tem que cobrar ele. E o município não cobrou. Está aqui, ó, Luiz Yoshiharu Sato. Constatada a omissão do município. Depois, mais outra. Constatada a omissão do município. 10 do 9, mais uma. Certidão de débito 1579/2006. Também do seu Luiz Yoshiharu Sato. O município hoje não tem certidão, sabe por quê? Porque o prefeito não cobrou do ex-prefeito o dinheiro que ele tem que devolver. E o município hoje não tem certidão por isso aqui, ó. Porque o prefeito atual tinha que ter cobrado. Tá aqui. Então é isso que o nosso município está parado. Porque o município hoje não pode assinar um convênio. Por quê? Porque ele está se omitindo de cobrar o ex-prefeito. Você sabe o que a gente acha mais estranho? Engraçado que no começo da administração, nós, vereadores, tivemos que conversar com o prefeito, porque o prefeito não queria fazer o convênio com o hospital. Nós todos aqui brigamos. Não, tem que repassar. O prefeito nem queria. E de repente agora querem fazer. Só que agora o Ministério Público não quer deixar. Por quê? Porque já pegou as coisas erradas. Então, prefeito, eu fiz um convite. Eu fiz um ofício convidando o prefeito para estar aqui hoje. Para explicar para a população, para explicar para cada um dos vereadores aqui, ó. Nós não convocamos, não. Agora, ele tinha que ser homem e vir aqui. Não ficar falando no Facebook aí que tem alguns vereadores que querem atrapalhar a administração. Ninguém quer atrapalhar nada. Aqui na cidade nós não temos nada. Nós não temos nada que beneficie o nosso jovem num final de semana. Por quê? Porque as administrações que estão passando aí não estão pensando no jovem. Não está pensando em nada. Ele está pensando no bolso dele. Infelizmente, nós estamos mal de prefeito. Mal, como eu falei, um prefeito de doce. Um prefeito que não tem responsabilidade com a população, que não cumpriu as suas promessas de campanha, que era para trazer um emprego, a segurança, a saúde. E, infelizmente, ele está preocupado, sim, de chegar no final do mês e meter os 13 mil reais de pagamento dele no bolso. Então essas são minhas palavras. Até eu quero que vocês me desculpem, ministros que estão aqui, porque tem hora que a gente tem que falar. Falar para o povo saber o que está acontecendo no nosso município. Uma vergonha, uma cidade parada. Obrigado, senhores vereadores, ministros aqui presentes.
Ordem do dia.
Passamos para o período destinado à ordem do dia de hoje e coloco em discussão e votação única o requerimento do vereador Jorge. Vereador, requerimento 02 de 2015.
Vereador Clóvis. Vereador Clóvis, 02 de 2015, do Clóvis. Vereador Clóvis.
Desculpa. Requerimento do vereador 02 de 2015, do vereador Clóvis da Silva Cordeiro. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, na forma regimental, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, a solicitação cópia do laudo técnico arquivado no respectivo setor, referente à inexistência de risco de desabamento da caixa de água existente na Escola Municipal Dom Pedro II, conforme noticiado através do ofício 056 de 2014. De 2/4/2014, sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2015. Cláudio da Silva Cordeiro, vereador. Em discussão.
Em discussão. Vereador Clóvis. Bom, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos aí. Na verdade, eu tive que fazer outro requerimento, vereador, em cima, pois, praticamente, de um requerimento lá do mês 4, é isso? Sobre essa caixa d'água?
Isso, 2/4/2014.
2004. Mandaram uma resposta dali, acho que demorou uns 2 meses para mandar uma resposta, e quando chegou a resposta nessa casa aqui, me disseram que foi pedido para que fizesse o arquivamento na prefeitura. E, na verdade, não foi a prefeitura que fez o requerimento. Quem fez o requerimento foi este vereador. Para saber das condições, se existe condições daquela caixa d'água ainda estar em pé ali no Dom Pedro. Aí foi postado também, lá no Facebook de novo, ano passado, foi postado que até teria uma pessoa fazendo uma reforma nessa caixa d'água, que as más línguas ou as boas línguas do município, eu não sei, me disseram que foi feito um revestimento de concreto, uma armação dentro dessa caixa, para diminuir a litragem de água dentro daquela caixa ali. Só que eu acho que o engenheiro responsável não subiu lá para estar verificando certinho. Porque se eles colocaram mais algum peso dentro dessa caixa, automaticamente ele diminuiu a água, mas ela aumentou o peso. Com cimento, com pedra, com areia, dentro da caixa de novo. Então não resolveu nada. E como se o muro já caiu, eu peço a Deus que essa caixa não caia. E por isso que eu fiz esse requerimento, presidente, pedindo que eles me mandem a resposta de verdade, que vá alguém lá e verifique aquilo lá, se não tem perigo mesmo. Porque até então o muro não caiu, o muro caiu. Tá? Já veio mais e paz. A diretora do colégio sabe o que eu estou falando. Mas e pais foram lá e tiraram as crianças do colégio, depois que o muro caiu, com medo daquela caixa d'água. E agora, nessa reforma que estão fazendo no muro lá que deitou, deitou o muro ali, nessa reforma, algumas pessoas que estiveram ali verificando o tombamento do muro e tal, eles vieram me questionar de novo. Vereador, você não vai falar mais nada? A caixa está vazando. Então, quer dizer, a estrutura é muito velha para aquilo ali, gente. Vou fazer um pedido de novo, encarecidamente, pelo amor de Deus, tentem resolver o problema antes que caia aquilo ali. Porque se cair, se não tiver ninguém na escola, vai afetar quem mora mais para baixo. É muita água. É muita água. Se aquela caixa cair, ela vai dar um prejuízo do tamanho do mundo aí. E eu não falo em prejuízo financeiro. Eu falo em vidas. Então, que o engenheiro suba ali, verifique, contrate uma empresa. Se ele não tiver condições de me dar esse laudo, que ele contrate uma empresa e me forneça esse laudo para mim. Para mim garantir. Dar garantia aos pais que têm seus filhos aí naquele colégio. Na verdade, assim, eu acho que existe um pouco, vamos dizer, de pouco caso, um tanto de pouco caso do executivo e tanto do engenheiro. Só que a resposta, na verdade, não é para o vereador. É para os pais, mães, professores que estão ali, correndo risco ali diariamente. Com aquela caixa d'água ali, com. Gente, pelo amor de Deus, se vocês não viram ainda aquela caixa de perto, senhores vereadores, dê um pulinho lá e dê uma olhadinha de perto, para vocês verem do que eu estou falando. A situação é precária daquela caixa. Eu acho que teria que fazer alguma coisa para derrubar aquilo lá urgente. jogar no chão, fazer outra estrutura e diminuir a litragem. 30 mil litros, 40 mil litros de água é muito. Então a escola daquele potencial, a gente não tem necessidade de tanta água. Então vamos diminuir a litragem e tentar resolver o problema ali da escola Dom Pedro antes que aconteça o pior. E depois que acontecer, ele vai mudar e não adianta mais. Só que com a gente está se munindo de documentos, pedindo, fazendo requerimento, pedindo pelo amor de Deus para engenheiro. Se chegar a acontecer, eu espero que esse povo saia preso diante do município. Porque avisado foi. Da mesma situação do muro. E o muro caiu. Então que esse pessoal tome uma providência aí, que contrate uma empresa, mas que dê a resposta para as mães e pais que têm seus filhos ali. Que essas mães e os pais parem de até de retirar seus filhos daquela escola. Assim que essa obra estiver pronta, ou que devolva os alunos que pediram para sair ali, que os pais tiraram da escola, que voltem para a escola, assim que solucione o problema ali. Tá bem, senhor presidente? Gostaria de deixar um comentário no ar aqui, fugindo só um pouquinho do requerimento. Existe um comentário no município assim, que o vereador está em cima do muro, não sabe o que quer. Eu quero sim. Eu sei o que eu quero sim. O que eu quero é defender o direito do povo. Está sempre do lado do povo, aonde precisa de verdade. Não do lado de um político aqui ou do outro político ali. Sempre está defendendo o direito da população, dos munícipes do nosso município. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Palavra do vereador Laércio Quitério.
Eu concordo com você, vereador. O certo era demolir aquilo lá, já que o senhor falou que está vazando. Seria mais viável demolir, colocar outra caixa d'água, pelo menos esse problema acabaria. Então eu concordo com o senhor, vou votar no requerimento do senhor e também concordo na diminuição daquela caixa d'água. Já que está dando tanto problema e o senhor disse que está vazando a caixa d'água, então o certo era demolir aquela caixa d'água. São essas minhas palavras.
Palavra vereador Fábio de Moraes Polanga.
Eu já havia sido favorável no outro requerimento do vereador Clóvis. Eu até acho, vereador Clóvis, que infelizmente foi dado o início das aulas agora. É uma coisa que poderia ter tentado se resolver no período de férias, até para prevenir que aconteça alguma coisa com as crianças que ali estão, a preocupação com todos os pais da nossa cidade. Mais uma vez, quero dizer que sou favorável ao requerimento do senhor e fica aqui somente esse ponto de vista, que ao invés de ter esperado chegar ao ponto do início das aulas, se não dava para ter antecipado e ter resolvido no período de férias, que hoje eu, para ser bem francamente, eu não passei por lá, não sei a situação daquela caixa, como Vossa Excelência disse, mas desde já eu sou favorável que eles possam estar ali olhando, não somente respondendo o requerimento da Vossa Excelência, mas que possa estar tomando uma atitude o mais rápido possível, que as crianças já estão ali estudando, já estão passando por ali, antes que haja alguma coisa ali, uma coisa que aconteça o pior para uma criança ou até um professor, um funcionário daquela escola. Então eu quero dizer que eu sou favorável ao requerimento da Vossa Excelência.
Não havendo mais discussão, coloco em votação única. Vereadores que foram favoráveis, vereadores como estão, foram contrários, se levante. Aprovado por 8 a 0. Coloca discussão em votação única o requerimento número 03 de 2015. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência na forma regimental requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações se o sistema de câmaras de segurança está em funcionamento atualmente e em caso negativo sejam esclarecidos os motivos detalhados se o sistema funcionou, em que período, como se davam os procedimentos, quem era o responsável, se havia pessoa treinada para operar o sistema, quanto foi investido para se ter o sistema em funcionamento e se efetivamente teve algum resultado positivo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2015. Vereador Jorge dos Santos Pereira. Em discussão.
senhor presidente, senhores vereadores, é um requerimento simples de minha autoria no dia de hoje, mas nós não conseguimos explicar para a sociedade o que aconteceu com esse sistema de segurança que foi instalado em nosso município, porque não está funcionando e a administração já está aí há mais de 25 meses. Uma coisa que existe um consórcio que o município de Jataizinho aceitou a participar desse consórcio, e nós, quando a empresa instalou toda essa estrutura, foi uma expectativa muito grande para toda a nossa cidade, que nós estávamos passando por um processo muito complicado com relação à segurança. E logo naquela época houve uma movimentação muito grande dos empresários, dos comerciantes, fazendo reuniões, e reuniões que atraíram muita gente para debater a questão da segurança do nosso município. E naquela época o prefeito municipal participou, e ele levou naquela reunião para essas pessoas que estariam participando nesse dia essa situação dessas câmaras de segurança. Infelizmente não funcionou. Eu estou fazendo esse requerimento para pedir informação para ver qual foi o mecanismo que a prefeitura usou para que isso pudesse funcionar, se fez algum tipo de treinamento com alguma pessoa para estar trabalhando nisso aí, porque é uma pergunta que não cala a população. Eles querem saber se está funcionando ou não. E, no que eu sei, hoje toda a estrutura está montada ali no destacamento militar do município de Jataizinho, e nós ouvimos aí de alguns policiais militares que não está funcionando. Gente, e se funcionasse, se tivesse o município investido em gente para estar cuidando desse sistema, funcionaria super bem. Eu tive na cidade de Biporã, e o prefeito Zé Maria fez com que as pessoas me levassem até a sala onde funciona, e é uma maravilha lá em Biporã. Agora, se dá certo lá em Biporã, por que que não pode dar certo em Jataizinho? Então, é uma pergunta que o povo, se tivesse a prefeitura que montar toda a estrutura, que comprar o equipamento, aí sim seria difícil. Mas tudo está montado. Tem lugar que tem equipamento, já roubaram já. Então, é uma pergunta que a sociedade de Jataizinho, ela quer saber o porquê de não funcionar um bem tão valioso que poderia estar aí dando segurança para a nossa cidade. Porque cobrar só dos policiais que trabalham aí em dois por turno é difícil para cuidar de mais de 13 mil habitantes. Então era uma solução esse sistema que foi montado em Jataizinho, que infelizmente não deu certo. Eu não sei por quê. Porque, eu já disse, se tivesse que a prefeitura montar o projeto, aí sim seria difícil. Mas tudo foi colocado de mão beijada, o município teve que entrar com algum tipo de recurso para que isso fosse implantado. Infelizmente, isso não aconteceu. Então é simples o requerimento, é uma informação que não é o vereador Jorge que quer saber, não. Eu fiz o requerimento para que, depois vindo a resposta para essa casa, para mim passar para o pessoal ali da Juazém, para passar para o pessoal ali do Móveis Estrela, para passar para todos os comerciantes de Jataizinho, para passar para o Chico Bernal, para o pessoal dos contatos, porque são pessoas que participaram dessa reunião e ouviram falar que isso seria a grande saída para estar ajudando a segurança do nosso município. É um requerimento muito simples.
Depois, da votação na ordem do dia.
Coloco, vereador Alex.
Senhor presidente, eu queria também me posicionar contra esse requerimento do vereador Jorge, dizer que eu sou favorável também a essa questão. Esse projeto aqui foi um projeto do final da nossa gestão passada, e onde houve muita polêmica na época ainda, que o vereador Maurílio, ele questionava a questão do valor na época e do repasse financeiro por pessoas, por número de habitantes. E nós conseguimos ver que seria um consórcio intermunicipal grandioso para as cidades no porte de Jataizinho, como já tem as cidades maiores no porte de Londrina, Maringá, que são subsidiados para esse sistema de segurança. E foi assim uma questão assim que, quando o prefeito atual assumiu, como disse o vereador Jorge, ele não deu muita atenção para o projeto. Até nós ficamos sabendo que no começo foi um ou dois funcionários fazer curso fora para monitoramento dessas câmeras, mas nada que saiu do papel. Nós vemos assim um descaso muito grande, porque nesses dois anos e dois meses aí de mandato, nós tivemos aí vários incidentes familiares, sumiço de criança, homicídios, roubos, crimes contra o patrimônio, e não só a questão contra a vida, contra o bem material das pessoas, dos munícipes, mas nós também tivemos questões relacionadas aos bens públicos, a praças e outros departamentos, que se tivesse esse monitoramento, seria mais fácil a solução, mais rápido. E nós vemos assim uma grande vontade desse serviço ser realizado por parte da Polícia Militar, que eles precisam disso como apoio. A Polícia Civil, conversei um dia com o Dr. Roberto, o delegado que responde para o Jataizinho, é de grande valia isso. Então, na verdade, como disse o vereador Jorge, nós, Jataizinho, nós, é como se nós tivéssemos ganhado um presente, como uma criança que ganha um presente de Natal, sem pilha de controle remoto. Então você ganha o presente e não tem como usar. Jataizinho conseguiu um consórcio quase que de graça para pagar depois por número de habitantes. Nós estamos pagando isso mensalmente, esse consórcio é pago mensalmente, e nós não estamos usando. Então eu acho que são requerimentos como esse aqui que a Câmara tem que discutir e achar uma solução. O prefeito municipal, ele tem que dar um parecer para a população, para a cidade de Jataizinho. Porque em dois anos, ele não conseguiu ligar as câmeras e filmar o cotidiano da cidade. Então, é um requerimento importante, é um requerimento que tem que ser... o prefeito tem que estudar o que ele vai fazer com isso aqui, para que ele possa solucionar rápido e dar uma resposta para a população. Hoje, Jataizinho tem coisas emergenciais, e essa questão das câmeras de segurança é uma delas, né? Infelizmente, há questões que o prefeito tem que ter pulso. Tem medidas emergenciais que o prefeito tem que ter condições, ter humildade para solucionar rápido. Nossa cidade, ela não pode mais viver só de faz de conta. Nós estamos aproximando aí de festas tradicionais aí, e onde várias cidades do Brasil que têm a tradição de carnavais estão cancelando carnavais, como cidades cariocas, cidades de São Paulo, da Baixada Fluminense, Baixada Paulista. Estão deixando de fazer festas tradicionais, senhor presidente, para dar segurança pública para a população, para trazer saúde para a população. Então eu acho que hoje o prefeito, ele, por mais que faça uma medida impopular, ele tem que ter uma condição de dar um retorno para a sociedade. Ele tem que parar de se preocupar, às vezes, um pouco com alguns setores que não dão retorno para a população e se preocupar com essas questões, como essas câmeras de segurança. Hoje a população quer, por exemplo, carnaval? Quer. A população hoje quer festa junina? Quer. Mas a preocupação do prefeito hoje não pode estar preocupado se ele vai conseguir trazer o Chico Rei para andar na festa junina. Ele tem que se preocupar hoje em colocar essas câmeras para funcionar. A preocupação dele hoje não pode ser o carnaval de rua, que na verdade já está mais para lá do que para cá já faz alguns anos. Ele tem que se preocupar e, se precisar manter o carnaval, tirar o carnaval e dar segurança e dar saúde para a população. É medida impopular? É medida impopular. Mas ele foi eleito para fazer isso nas horas que precisar. Eu acho que Jataizinho precisa muito mais que um Chico Rei no Paraná, que um Chico Rei no Mato Grosso, que um Chico Rei em São Paulo. Ele precisa, sim, da segurança na cidade e começando a ligar a tecla da segurança, ligar a tecla dos investimentos que foram feitos na cidade e dar um apoio para a nossa polícia militar que precisa, dar um apoio para a nossa polícia civil que precisa e começando por aí a funcionar essas câmeras tão faladas. Por isso eu sou favorável a esse requerimento.
Bom, senhor presidente, vereador Jorge, quero dizer que desde já sou favorável ao requerimento. E também quero deixar aí um pedido ao Executivo Municipal que contrate 3 funcionários urgentes para administrar essas câmeras aí, para estar manuseando essas câmeras, porque infelizmente os policiais militares hoje que nós temos no município é muito pouco. 3 policiais, eram 2, agora são 3 policiais militares, é muito pouco. Então eles não vão dar conta, né? Então, gostaria de mandar um ofício, vai fazer um requerimento para a próxima segunda-feira, para a próxima reunião aí, que ele contrate 3 funcionários, cada um faz 8 horas e vai estar 24 horas rodando essas câmeras aí. Isso aí tem que ser para ontem. Porque na verdade nós estamos pagando, acho que é 10 mil reais por mês, se eu não me engano é 10 mil reais, esse consórcio aí por mês, e não estamos usando. E não tem para nós tá um elefante tão branco aí em cima do município. Um belo elefante branco que tem algumas câmeras que acho que nem estão funcionando. Falta manutenção e falta funcionários. E infelizmente, se a prefeitura, se o prefeito não contratar, não colocar ninguém lá, infelizmente vamos pagar os 4 mil reais. Daqui 5 anos ou 3, 4 anos aí, essas câmeras não prestam mais. É só arrancar do poste e jogar fora, porque não tem manutenção, não tem nada. Então, quer dizer, já vai o dinheiro do município pro ralo. Se é 10 pau por mês, 10 mil reais por mês, o menino do dinheiro só vai embora. Então, sou favorável ao requerimento, vereador Jorge. E vamos deixar um apelo aí. Não sei se eu faço um ofício, se eu faço um requerimento, mas eu para a próxima reunião, senhor presidente.
Palavra, vereador Jorge.
Eu quero agradecer aqui o pronunciamento dos vereadores, Alex, o vereador Clóvis, só para deixar para a população, para vocês verem que nós, vereadores aqui, nós não somos contra o município. Contra o município é o prefeito que até o presente momento, depois de 25 meses, ele não conseguiu fazer a coisa funcionar. E que culpa que nós, vereadores, aqui temos? Então é isso que a sociedade tem que entender, que se fosse vontade nossa aqui, as câmaras estavam funcionando. Então é isso que eu tenho para dizer desse requerimento. Se ele fizer um projeto para tentar regulamentar isso e mandar aqui para a Câmara, você acha que algum vereador vai ser louco de votar contra? Nunca. Nós estamos falando de segurança, que é o que a nossa cidade precisa.
Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, que for o contrário, que se levante. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento. O vereador que o presidente subscreve em muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, na forma regimental, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações se o município de Jataizinho renovou o contrato para realizações de plantões
junto ao Hospital São Camilo. Em caso negativo, detalhe os motivos da não renovação. Em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação único. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, que se levante. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento número 05 de 2015. O vereador que o presente subscreve bem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações, que seja enviado ofício solicitando informações quanto à existência de convênio junto ao governo do Estado do Paraná para aquisição de calcário e superfosfato simples, adubo, para distribuição aos pequenos agricultores de Jataizinho, desde 2013, encaminhando cópia dos convênios, valores recebidos pelo Executivo, cópia dos processos licitatórios para a compra desses artigos, bem como relação dos agricultores beneficiados com os valores individualizados. Sala da sessão da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2015. Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, que se levante. Aprovado por 8-0. Coloco em discussão o projeto de resolução 01/2015 de autoria da mesa executiva, que autoriza a concessão de reposição salarial aos servidores do quadro pessoal da Câmara Municipal de Jataizinho. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Se for contrário, que se levante. Aprovado por 8-0. 9 votos, porque eu também voto. Coloque em discussão o projeto de lei 01/2015, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a revisão salarial anual do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretário municipal de Jataizinho do Estado do Paraná. Coloque em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Coloque em discussão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, que se levante. Aprovado por 9 votos. Passo para explicações pessoais.
Eu vou falar.
Vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero ser bem breve e quero também que seja enviado, presidente, um ofício ao Colégio Adélia, ao Colégio Parigô, dizendo que esse vereador é solidário a esse momento aí de uma parada dos professores, dizer no que for necessário, a gente vai dar total apoio a esses professores. Eu queria também dizer que nós fizemos uma indicação no dia de hoje nessa casa, pedindo para que o prefeito municipal viabilize o mais urgente possível a ampliação do nosso cemitério municipal. O Eucabre, por muitos e muitos anos, ele administrou esse cemitério, ele acabou dando mais vida a esse cemitério, e hoje nós nos deparamos, juntamente com o Eucabre, uma informação onde o cemitério municipal, ele, se der para atender a população, vai ser mais esse ano. Nós temos aí 4, 5 óbitos por mês no nosso município, e o cemitério, a partir do ano que vem, não vai estar mais comportando. E sabemos da dificuldade que é, tem município que ainda não tem cemitério municipal. Então, além de fazer indicação,
eu já mandei um projeto junto, para que o prefeito, ele com a sua equipe, que eles não tenham dificuldade para que possa fazer essa ampliação. Nós temos ali, o cemitério é do lado da rodoviária, tem um espaço que está ocioso ali, que pode o município estar fazendo esse projeto e poder estar executando o quanto antes. Tanta coisa difícil no município que já se encontra, pensa bem, na hora que você perde um ente querido e você não tem aonde estar sepultando essa pessoa. Então, se foi feito esse projeto, se o município elaborar, é coisa para mais de 50 anos. Então, é uma indicação que nós fizemos, que vai estar na mão do prefeito, como eu disse já, com um projeto anexado, é simplesmente botar isso para funcionar. Então, é uma coisa que hoje ainda tem essa condição. Agora, a hora que não tiver essa condição, vai ficar uma situação muito complicada para o nosso município. E com relação à creche, o dinheiro já está na conta desde 2013. No finalzinho de 2013, já foi depositado parte do convênio, R$371 mil, se eu não me engano. Gente, que foi da nossa parte aqui, essa creche, ela vai ser construída. Agora, existe aí todo um processo que é a prefeitura que tem que estar administrando isso para que seja feita essa obra. Então, eu quero também estar fazendo um comentário com relação ao Hospital São Camilo. Eu sempre lutei, sempre quis com que esse hospital ele pudesse, no passar de cada dia, estar melhorando o seu atendimento. E a população está muito numa situação duvidosa, porque não sabe o que realmente vai acontecer. E o que eu tenho para dizer para o povo, se vocês acham que é ruim com São Camilo, vai ficar muito pior se ele fechar as suas portas. Então, as pessoas têm que tomar aí todas as medidas para que possa estar legalizando da melhor maneira possível, que seja um jeito transparente. Porque a prefeitura, ela passa o convênio, só que ela nunca exigiu no contrato que fosse feita uma prestação de conta que pudesse ser convincente para a prefeitura e para a Câmara Municipal. Porque uma época, que não é uma época tão antiga, o hospital ele prestava conta até para a Câmara Municipal. Então, para que possa o hospital estar funcionando, continuar com o seu funcionamento normal, eu peço para que seja feito um estudo onde o município ele possa estar repassando dinheiro para o Hospital São Camilo, porque não é só os funcionários que estão ali, porque esses funcionários, eles são competentes, eles têm experiência, e se não for ali, eles vão trabalhar em outro lugar. Agora, pensa bem, 13 mil habitantes sem ter um hospital para ele procurar, para ter o primeiro socorro. Então, gente, eu, mesmo antes de ser vereador, sempre batalhei pela saúde de Jataizinho. Quando nós ganhamos o nosso mandato, é uma marca minha estar lutando pela saúde do povo. Então, o que eu quero é que a coisa seja feita, mas que depois de feito, que haja transparência, que não pensa as pessoas só em ganhar o dinheiro, presta conta desse dinheiro que eles estão ganhando, porque daí não tem promotora, não tem juiz, não tem vereador, não tem ninguém para contestar de um recurso que está sendo prestado conta. E dinheiro público é obrigação você prestar conta de cada gasto que você tem. Então, eu quero dizer que eu torço muito para que as coisas dê certo. Porque a minha família é uma família de pessoas que precisa do hospital, que precisa de posto de saúde, que precisa de assistência social. É uma família de gente simples, de gente trabalhadora, de gente que sempre batalharam, que paga os seus impostos em dias aqui em Jataizinho, para que possa, depois de pago, ter essa devolução. E a devolução é uma saúde com qualidade, é um atendimento de qualidade para cada cidadão. Então, senhor presidente, é isso que eu tinha para estar falando aqui nas explicações pessoais, e quero dizer que sempre nós vamos estar aí trabalhando. Amanhã tem alguns vereadores que estão indo até Curitiba para resolver, entre tantas coisas, vai lá dentro da Secretaria de Saúde, com o prefeito, com médicos, diretor do hospital, para tentar resolver também essa situação. Eu sempre disse que nós hoje temos dois deputados em Jataizinho que tiveram uma votação expressiva, no qual o vereador Cícero ajudou, o Thiago Amaral, o Alexandre Cury, que o vereador Fábio, o vereador Laércio e o vereador Hamilton Muralha ajudou. Dois nomes fortes que pode estar interferindo para que o São Camilo, ele não feche as suas portas. E depois de fechado o hospital, é quase que impossível você conseguir reabrir. Fechou, descredenciou tudo que existe dentro do hospital, depois não abre mais. É quase que impossível. Então, é hora de conversar, é hora do Departamento Jurídico da Prefeitura começar a elaborar todo um projeto, todo um contrato, onde fique aí para a população uma transparência para que seja feito esse convênio com o Hospital São Camilo. Essa era a minha palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
O Fabinho vai falar?
Com a palavra, o vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer os munícipes que aqui estão presentes, Ezequiel Camilo, Celso Belado, Igor, a Zilda. E como o vereador Jorge já comentou, amanhã eu estarei junto com esses vereadores, o Laércio Quitério, a Nilton Murari e o vereador Cícero, juntamente com o diretor do hospital, na Secretaria de Saúde, para a gente estar tentando resolver. Então já vamos estar dizendo para a população, que às vezes fica na expectativa da gente vir de lá, que está indo para resolver, porque hoje tem o convênio que é passado para o hospital, que o SUS paga, equivale o valor aí mensal de uns 30 mil a 34 por mês, que é o que paga referente às IHs. E se eu não me engano, foi através do Durval Amaral, que quando veio para cá essas IHs, e é o que está ainda mantendo o Hospital São Camilo. Hoje, nas possibilidades, que o mês de janeiro não teve o repasse junto à prefeitura, pelos motivos e fatos desse contrato, que ainda por enquanto não foi elaborado, a assessoria jurídica do prefeito vai estar junto amanhã, junto com os secretários, com o jurídico do governo, para ver de qual a melhor forma que eles vão fazer e se vão poder fazer esse contrato. Então, como muitas pessoas ficam aí na indecisão se o hospital vai fechar ou não vai, eu acho que é um ponto de interrogação também na cabeça de cada vereador também, que como o hospital é particular, não é qualquer cidade que tem hoje, e para o município também hoje é difícil o prefeito que quer pegar um hospital para tomar conta, porque a despesa chega a ser maior. Hoje tem a cidade vizinha aqui que tem um exemplo de saúde, só que a despesa aumentou bastante e o prefeito sabe a quantia que paga. Tem o prefeito José Maria também no município de Ibiporã, que passava a quantia de 200 e poucos mil para o hospital. E hoje, pelo UPA, que é gasto 580 mil reais, ele abaixou o valor para 120 do Cristo Rei. E eles têm o governo do estado que ajuda, tem o governo federal que ajuda, eles têm a associação deles que ajuda. O valor que eles arrecadam é em torno de 800 mil reais mensal. Então, se eles que têm esse valor, ainda ocorreu todos aqueles problemas que apareceu na televisão, estão em dívidas, funcionários lá estão
pendentes sem receber. Então eu acho que nós temos que tirar o chapéu também por essa atual administração do hospital, que mesmo com essa defasagem no valor, nenhum funcionário ficou sem receber. Graças a Deus todos tiveram seus pagamentos pagos, alguns proprietários tiraram o dinheiro do bolso para pagar, para ajudar juntamente com o convênio. Então quero dar os parabéns para eles também, porque aqui não é só a crítica, a gente tem que ver o quando é o melhor também. Não temos que misturar tudo politicamente, temos que ver quando acontece o correto. Então quero dar uma boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando a cada um de nossa cidade. Semana que vem não tem reunião por causa do feriado do carnaval. Que Deus abençoe esse feriadão prolongado, que nosso município seja tranquilo, em paz, e Deus abençoe a todos aqui presentes e a todos ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Passo a palavra ao Jorge dos Santos Pereira.
Com a palavra, vereador Clóvis. Bom, senhor presidente, novos vereadores. Também não poderia deixar de comentar o Hospital São Camilo, vereador Fábio. Tem situação que a gente fica assim, triste, e tentando entender o porquê. Eu vi um comentário nessa mesma casa, se eu não me engano, do vereador Maurílio, na reunião passada, que o ex-prefeito, o Wilson Fernandes, em 4 anos de mandato, teve um, tipo assim, foi repassando para o hospital 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, chegou num valor de 30 e tantos mil reais. 55 mil reais. Com 8 anos de mandato. 35 mil reais, 55 mil reais. Aí foi feita uma reunião entre os vereadores na época, assim que o atual prefeito assumiu. A maioria dos vereadores estiveram ali, eu estive presente no dia, para passar esse contrato para 70 mil reais. Vou deixar por 70, vereador, que eu acho que é melhor. Não vou esquecer 6 mil aí. 70 mil reais. Aí dali, o quê? 8 meses, 9 meses, me apareceu um aumento lá, vereador, de 50%. De 70 mil reais foi para 126 mil reais, praticamente o dobro. Com nem um ano, vereador. Então não tem, na verdade, assim, não tem Cristo que aguenta mesmo. Só que eu achei interessante assim, porque daí não convidaram ninguém. Não convidaram ninguém, simplesmente fizeram o contrato entre eles lá. O senhor foi convidado, vereador Jorge? Fizeram o contrato entre eles lá e simplesmente vou pagar 106, 126 mil reais para o hospital aí, boa. E hoje, pelo que eu estou entendendo de vocês, de quem está mais por dentro aí da situação do hospital, me parece que o município não está aguentando pagar mais. É isso? Eu também não sei. Então, gente, a situação é deplorável. Infelizmente, a gente fica muitas vezes a ver navios com essa administração nossa. A ver navios. Não funciona, pessoal. Infelizmente não funciona. E chega numa situação de quem paga o preço? Quem paga o preço hoje? A população. Não há conversa, vereador Fábio. Diversas pessoas que estão procurando o hospital para fazer um curativo estão falando que não. Para medir uma pressão, estão falando que não também. E um dia eu ouvi um comentário da promotora assim. Eu estive lá em Santo Antônio, a promotora falou desse jeito: gente, levantem a mão para o céu. Vocês têm um hospital dentro do município e praticamente 5 médicos morando dentro. Não é privilégio de qualquer município. Então a gente fica muitas vezes feliz de ter e ao mesmo tempo fico triste de saber que eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada. Eu tenho tudo, eu tenho um hospital, eu tenho um monte de médico dentro do município e ao mesmo tempo eu não tenho nada, acabou, não tenho mais nada. Nem para um curativo. Nem para um curativo eu não tenho mais. Eu acho que havendo repasse lá do SUS e tal, pelo menos o curativo acho que deveria ter que fazer. Um curativo, medir uma pressão, acho que deveria fazer. São essas minhas palavras, senhor presidente. Gostaria de desejar uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. E até a próxima. Com a palavra, o vereador Alex.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que ainda continuam aqui, a Zilda, o Igor Bielada, o Camilo, dois presidentes de associações aqui, ó. Vamos fazer um duelo aí de associações para ver qual que conquista mais benefícios para sua associação rápido. Bom, senhor presidente, como já foi dito aqui por alguns vereadores, eu também me posiciono favorável a essa greve dos professores aí, porque nós entendemos a situação que vive o momento dos professores do Estado do Paraná, é crítico, e nós percebemos que os professores têm tanta razão que, na verdade, eles mesmo com algumas imposições do governo estadual querendo diminuir alguns benefícios, eles, a preocupação deles maiores dos servidores não é com a questão do aumento que eles venham a ter, não. É com as questões que eles já têm do passado de outros governadores, de outros benefícios que eles tiveram e que o atual governador quer tirar. Conquistas, principalmente do ex-governador Roberto Requião, conquistas de outros governadores, que hoje, na verdade, esse governador está querendo tirar dos professores do Estado. E eu digo mais, como já foi dito aqui por alguns vereadores, os vereadores que são representantes da sociedade de Ataizinho aqui, que elegeram dois deputados estaduais, cobram dos seus deputados. Infelizmente, o deputado que eu apoiei não foi eleito, mas eu penso que os senhores que apoiaram os seus deputados cobram uma atitude do deputado de vocês que possam estar no lado da classe de professores. Porque o que me aparece hoje, que muitos deputados que mesmo sem ter liderança aqui dentro do município, que tiveram votos de Ataizinho, cito o nome do hoje secretário, o Ratinho Júnior, ele tem se posicionado a ficar ao lado do governador do estado e contra os professores. Então, esses são nomes que nós temos que trazer para a população, porque a maioria da população votou para os deputados que pediram aqui voto, e eles têm que honrar esses votos que eles tiveram, assim como nós, vereadores, temos que honrar os votos. Eu quero também deixar meus parabéns aqui, que nesse último exame da ordem, passou no exame da ordem a filha do nosso amigo José Coelho, a Evelyn Coelho, que já foi estagiária no município de Ataizinho, e ela passou no exame da ordem e é a mais nova advogada aqui do município de Ataizinho. Eu quero parabenizar tanto a Evelyn como o pai dela, José Coelho, amigo nosso aí, e dizer que ela possa ter muito prestígio e possa ter muitas vitórias nessa carreira que ela agora vai percorrer. Quero dizer também, dar parabéns também à vice-prefeita municipal, a Miriam, que essa semana passada teve suas contas aqui da Câmara aprovada, e dizer que, na verdade, nós não tínhamos dúvida disso, que isso iria acontecer pela gestão íntegra que ela teve nessa casa como presidente. E hoje, em conversa com ela aí na parte da manhã aqui na casa, que ela esteve aqui, ela disse que estava feliz e que logo depois do carnaval ela vai estar pedindo a oportunidade, talvez, caso necessário, ela possa estar vindo aqui na Câmara e possa estar levando algumas palavras aí à sociedade de Ataizinho aí, algumas novidades aí que a vice-prefeita Mira tem para a sociedade aí no futuro próximo aí. Eu quero dizer também que a pergunta continua, né? Quem será o próximo secretário municipal que irá deixar a administração pública, né? Porque, na verdade, nós estamos percebendo aí que mais uma reunião, nós, vereadores, discutimos aqui questões relacionadas ao município e nada de melhora por parte do prefeito municipal. A nossa parte aqui, nós, vereadores, estamos fazendo, estamos cobrando, estamos defendendo as coisas que estão certas por alguns vereadores, algumas impostas por outros vereadores, mas a questão é que nada mudou, né? Passam-se reuniões e a prefeitura continua a mesma desordem e a mesma bagunça de sempre.
Por os senhores vereadores saberem que fui, levei a promotoria semana passada, a questão do viveiro municipal, que eu pediria até para os vereadores passarem lá para ver o abandono que está. Sabe, nós estamos vivendo um momento novo, um momento onde se fala tanto em fim das reservas naturais, fim das questões ambientais, e nós temos ali no Maria Júlia um viveiro ali, onde está abandonado, onde as mudas de plantas nativas estão criando mudas de tiririca. Você vai lá para ver, na verdade, você acha que é uma árvore, mas não é. São tiriricas que estão crescendo tanto com o adubo que ficou aí dentro daqueles saquinhos, e que está crescendo, parecendo assim, tem tiririca lá no viveiro que parece pé de coqueiro, de tão grande que está. Né? Mas é a desordem, é a questão desenfreada, ninguém quer ser o dono da bagunça, e para isso então nós vimos aí questões de estar aí tentando transferir a culpa para nós vereadores. Nós sim temos a responsabilidade de fiscalizar, de cobrar, de desenvolver projetos, mas infelizmente os projetos que cabem a questões financeiras, nós, vereadores, não podemos legislar nessa parte. Senhor presidente, a semana que vem nós não teremos reunião. Eu quero pedir para a população que vai estar aí em clima dessa festa aí, a festa do carnaval, que é comemorada aí pelas pessoas aí, muitas pessoas comemoram o Natal, o carnaval. Nós queremos pedir para que as pessoas festem com responsabilidade, e aquelas pessoas que não festam o carnaval, aquelas pessoas evangélicas e religiosas que não admitem isso, que possam fazer suas atividades relacionadas à área cristã, a área de encontro e jejum com Deus, que possam estar da sua forma buscando o melhor para sua vida, para sua família. Agora, o importante que eu deixo isso para o prefeito municipal, que nós não possamos pecar pela omissão. Se porventura o prefeito for querer desenvolver alguma atividade relacionada a carnaval nessa cidade, que ele possa ter a responsabilidade de pensar primeiro na questão de segurança dos foliões, na questão, já está sendo informado aqui pelo vereador, a vereadora Dilson, que não vai ter carnaval. Então, acho sensato aí a posição do prefeito, que na verdade eu acho que Jataizinho hoje não tem condições nenhuma para estar festando carnaval. O que nós temos que ter hoje é uma questão de responsabilidade com as outras questões da sociedade que estão deixando a desejar. Vamos pedir para que o nosso bom Deus possa estar abençoando a nossa cidade, abençoando os nossos professores, os nossos familiares, e que nós possamos estar caminhando no caminho correto para que Jataizinho possa, no futuro breve, sair desse caos que está hoje sem emprego, sem casas, sem saúde e sem vários outros setores, e que nós possamos rumar para um rumo mais rápido e mais dinâmico, que nossa cidade possa ter passos rápidos, como várias cidades vizinhas nossas tiveram. E esse é o papel nosso de cobrar essa melhora para o nosso município. Tenham todos uma boa noite, e eu quero desejar a todos uma boa noite e a todos os presentes.
Não havendo mais vereador escrito para fazer uso na explicação pessoal, eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Bom, senhores vereadores, ministro aqui presente, a gente ouve atentamente cada vereador aqui, e aí eu me confundo a cabeça também. Até eu já estou ficando louco. O vereador Fábio falou que o hospital recebe lá 30 mil reais de H e tal. Você vê, vereador, nós temos um contrato aqui, contrato que entre si celebram
o Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Estado da Saúde, Fundo Estadual de Saúde e do Hospital São Camilo, Limitada, visando a prestação de serviço assistencial de saúde. Em 2010, foi assinado um contrato aqui. A importância mensal, R$ 52.546,70 por mês, dia 1º de setembro de 2010, um contrato de 5 anos. Veja bem, a Vossa Excelência falou que o hospital recebe 30. E a promotora passou um contrato aqui, ó, uma cópia, para nós, a Câmara aqui, que em 2010, o Hospital São Camilo já tinha assinado um contrato com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, para fazer o mesmo serviço que o município repassa agora, 108 mil. Esse valor em 2010.
Hoje eu não sei, né? Hoje eu não sei.
Então,
2008 eu não era vereador.
Para você ver, vereador, que o dono do hospital não fala a verdade. Que o dono do hospital tem que falar a verdade pro povo. Na verdade, nenhum vereador aqui tinha conhecimento desse contrato aqui. Nenhum. Nunca foi comentado aqui, vereador Clóvis. Então, em quem você vai acreditar agora? Eu acredito nisso aqui, porque o papel está aqui assinado por um dono do hospital lá. Dia 1º de setembro de 2010, com duração de 5 anos. Se é de 5 anos, vai terminar em setembro de 2015. E aí, eu tenho certeza que o dono do hospital nunca falou para o servidor público dele lá, para o funcionário dele, que eles também têm um convênio. E não estou mentindo não, está aqui, ó. Então fica difícil. Nós defendemos de um lado, e os donos do hospital mentem. Porque, onde se viu, em 2010, o Estado já pagava quase 53 mil reais. Não pode ter diminuído para 30, se o contrato é de 5 anos. Se vê. Aí você vê a malandragem. Pegava 120 do... Esse valor... O contrato aqui é de 2010, esse valor deve ter sido atualizado. Então é difícil a gente ouvir certas coisas, vereador Alex. Eu tenho certeza que o senhor também não sabia. Nenhum vereador sabia. Até o vereador Jorge aqui, que era muito mais ligado antigamente ao hospital lá, como é ligado até hoje, ele não sabia desse contrato aqui. Por quê? Porque esconderam. Porque não pode ter dois convênios para fazer o mesmo serviço. Então não tem como defender. Defender uma coisa errada. Pegar o dinheiro do povo e meter no bolso. Como tem um médico lá que diz que leva 30 do convênio por mês. Aí o outro leva 15. Aí o outro leva 16. E aí foi embora o dinheiro. Enquanto isso, como já foi falado aqui, que eles, sendo dono, sendo o hospital privado, pediu todo o material da reforma, do aumento do hospital. E uma vergonha daqueles muros tudo caindo, aonde jogam cachorro morto. Jogam lixo, tá, Deus dará.
mesmo que eu não tenho como falar bem. Nós temos que falar a verdade. E o povo sabe disso. O povo sabe que nós, vereadores aqui, estamos falando a verdade. Então, infelizmente, é isso aí. E dizer, gente, quero agradecer aí a presença da Zilda, do Camilo, do Celso, do Hugo, dos munícipes que estão aqui até o momento, dos ouvintes da Rádio Nazareação, que eu tenho certeza que tem muita gente ainda ouvindo, e dizer, convocar a próxima sessão ordinária para o dia 23/2, às 8 horas da noite. Obrigado, senhores vereadores.
Falou, pois é. Pergunta aí, Marcelo. Não. 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 Não